Senhores, digníssima assistência, vereadores, funcionários da casa, assistência virtual e presencial, damos por aberta a sessão plenária do dia 11 de abril de 2023. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Ausência justificada.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Lincoln Leandro Pontes.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro. Presente. Irandi da Silveira Rodrigues. Presente.
Verificado o quórum regimental, peço ao senhor vereador Cristino Matos de Azevedo faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo de Davi. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Certamente nenhum dos que espero em ti serão confiados. Serão envergonhados os que transgridem sem causa. Faze-me saber, ó Senhor, os teus caminho, ensina-me em tuas veredas.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 010/2023. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20:30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Murim Loureiro e Irandi da Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. E a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 009/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, damos sequências ao trabalho. Passamos para o expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 006/2023. Excelente senhor presidente. Lincoln Leandro Lopes Pontes. São José do Norte, 11 de abril de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à secretaria competente que seja feita a patronização das calçadas na rua 23 de abril, no bairro Vila Verde. Justificativa, a pedido de associações dos aposentados e pensionistas do município. Ronei Silva, vereador do PSDB. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento 007/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente que seja feito os reparos na rua Ramiro Barcelos, especificamente no trecho ao lado do hospital. Justificativo, o senhor presidente e senhores vereadores, esse trecho está quase sem condições de transitar. causando prejuízo à manutenção aos veículos que por ali passam, conforme foto em anexo. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa, indicação 01/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, que se trata do anteprojeto de lei que cria programa de prevenção, controle e orientação a EBIT-C no município e da outras providências. Segue em anexo. Justificativa em plenário. São José Norte, 30 de março de 2023. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Indicação número 02/2023. Instituto, senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, que se trata do anteprojeto de lei que permite a instalação de detectores de metais nos acessos a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de São José do Norte. Segue em anexo. Justificativa em plenário. São José do Norte, 30 de março de 2023. Idomar Xavier da Costa, progressista. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Indicação 003/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, que se trata do anteprojeto de lei que fica instituído o programa Adote Saúde no município de São José do Norte, com o objetivo de incentivar pessoas. Não, mas aqui está. Tem um erro aqui, mas depois tem que mudar. É pessoas, tem outra palavra. Por isso que eu. O senhor quer dar uma olhada? Física e jurídica, bem como a sociedade civil organizada, a contribuírem para a conservação e a manutenção das unidades básicas de saúde, UPSS, do município. Segue em anexo. Justificativa em plenário. São José do Norte, 30 de março de 2023. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista. As pessoas acho que botaram mal. CTG PTG Três Figueiras. A Câmara de Vereadores de São José do Norte. São José do Norte, 10 de abril de 2023. Ao cumprimentá-lo, o patrão do PTG Três Figueiras, juntamente com sua patronagem, vem convidá-los a prestigiar a programação de realização do 5º Rodeio Crioulo Estadual em sua sede no Lagoão, a 3 quilômetros da cidade de São José do Norte, que acontecerá a partir das 13h30 horas do dia 14 de abril de 2023 até 19 horas do dia 16 de abril de 2023, conforme programação em anexo. Respeitosamente, patrão do PTG Três Figueiras, Antônio Terra. Processo administrativo 323/2022, ofício 914/2023. Projeto de lei número 007/2023 altera o anexo 1, tabela 2, 3 e 4 da lei municipal número 446/2006, ao efeito de alterar os requisitos para o provimento de diversos cargos. Nível. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 007/2023, que altera o anexo 1, tabela 2, 3 E4 da Lei Municipal número 446/2006, ao efeito de alterar os requisitos para o provimento de diversos cargos nível para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-no, reiterando os votos de mais alta estima. Atenciosamente, prefeita municipal Fabiana Zogbe-Roig. Ofício 913/2023, projeto de lei número 010/2023, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. São José do Norte, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 010/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zogbe-Roig, prefeita municipal. Ofício 913. Projeto de Lei número 011/2023 estabelece diretrizes para implantação do Programa de Esclarecimento e Incentivo à Doação de Sangue e de Órgãos no âmbito do município de São José do Norte e das outras providências. São José do Norte, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio desse encaminhar em anexo o projeto de lei número 011/2023, que estabelece diretrizes para a implantação do programa de esclarecimento e incentivo à doação de sangue e de órgãos no âmbito do município de São José do Norte e das outras providências para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiterando o voto de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zogbe-Roig, prefeita municipal. Ofício 911. Projeto de Lei número 017/2023. Dispõe sobre a concessão e aplicação e a prestação de conta dos suprimentos de fundo no âmbito do Poder Executivo de São José do Norte. São José do Norte, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 017/2023, que dispõe sobre a concessão, a aplicação e a prestação de contas do suprimento de fundos no âmbito do Poder Executivo de São José do Norte, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zogbe-Roig, prefeita municipal.
Senhores vereadores, digníssima assistência, como combinado na noite de ontem, na sessão plenária, convidamos o secretário de Planejamento, o senhor Zogbe-Roig, para esclarecimentos solicitados pela bancada do MDB e do PSDB, inerentes ao projeto de lei 014, da Lavra do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a política de regularização de edificações e da outras providências.
Gentileza, senhor secretário. Presidente, uma questão de ordem. Eu não vi, foi na explicação pessoal, então, essa combinação ontem?
Não.
Permite uma parte?
Durante até a ordem do dia não foi discutido isso.
Permite uma parte?
Uma parte.
Eu tinha pedido na semana passada. E ontem o senhor tinha ido embora e o presidente foi que avisou. Mas já tinha sido.
Sim, mas nas explicações pessoais, então.
É, foi na explicação pessoal.
Eu penso o seguinte, senhor presidente. O senhor me permite concluir a minha questão de ordem? Eu creio que esse projeto aí é de uma alta complexidade. Ele tem uma relevância muito grande. Realmente, eu creio que o secretário possa dar uma explicação bastante de algumas questões aqui que estão muito não claras para nós. Mas não, eu, como vereador, não concordo que seja na sessão plenária. Porque nós vamos. O projeto tem muitas questões a ser esclarecidas. Eu gostaria até de esclarecer. Porque eu tenho muitas dúvidas, mas não na sessão plenária. Nós vamos ocupar praticamente toda a sessão plenária ordinária com uma situação que não foi regulamentada. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que nós marque amanhã de manhã ou um outro horário aqui para nós discutir. Hoje, eu não concordo.
Vereador Penteado, eu vou fazer valer do artigo 178 do Regimento Interno, né, um regimento este que já é bastante antigo nessa casa, eu sou novo nessa casa. Colocarei em votação, então, para uso da palavra, a convite da bancada do MDB e do PSDB. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste.
Peraí, senhor presidente, uma questão de ordem. Eu peço uma questão de ordem.
Já foi votado, vereador.
Não deu nem tempo.
Pois é.
Eu tinha solicitado a Vossa Excelência ontem, né, que nós tivéssemos uma reunião. Eu queria ter uma reunião com o secretário, uma reunião com a prefeita e o vice-prefeito. Porque isso envolve a lei muito mais do que o projeto, como eu lhe falei ontem. Aí a explicação hoje aqui, não vai, em sessão aberta, não vamos conseguir fazer.
Senhor vereador?
Tá, não, eu vou encerrar. Não, mas eu só quero dizer assim, não vamos conseguir fazer aberta, um diálogo aberto, como
tudo bem.
Deve ser feito.
Porque o projeto eu penso que no país democrático nada melhor do que a transparência. Nós temos 30 minutos pelo regimento para o secretário explanar sobre o projeto e 4 perguntas para cada vereador, objetivas e sucintas.
Questão de ordem, presidente. Eu acho que isso aí não é surpresa para ninguém. E a melhor pessoa para falar sobre o projeto é o secretário de Planejamento, que vai tirar as dúvidas que nós temos, que vocês têm. E o secretário tem que mostrar o que tem dentro do projeto, o que vai acontecer, e mostrar para a comunidade. É isso aí. Tem que ser aberto. Tem que ser transparente. O governo é transparente, o governo é aberto. Não tem o que esconder. Vocês, se na hora de votar, concordar ou não concordar, aí é problema de cada voto de cada vereador. Agora, nós temos, se eu pedi que convidasse o secretário, foi a semana passada, para nós tirar as dúvidas que temos sobre o projeto, eu e o vereador Ronei. Então, não é cabível. Claro que ontem o presidente disse no fim, mas já todo mundo sabia desde a semana passada, que foi pedido aqui em plenário.
Permite uma parte?
Pois não, vereador.
Vou lhe cobrar uma parte que o senhor me pediu. Não, não. Eu concordo plenamente com todas as suas palavras em relação ao secretário explanar e tirar as dúvidas. Eu só discordei ser dentro da sessão plenária. Nós temos uma pauta recheada hoje e vamos ficar aqui um monte de trabalho dos colegas vereadores para nós podemos. E as colocações do vereador Hildo. Nós temos que discutir esse projeto aqui num outro momento, não na sessão plenária. Só, a minha dúvida é só essa.
Mas, vereador, como eu já lhe concedi a parte, eu acho que nós não temos nada que esconder, tanto fechado como aberto, nós temos que abrir para a comunidade. Nós não queremos transparência nas coisas, ou não querem que a comunidade escute as questões que nós temos dúvida do projeto, para não acontecer. Não, isso aí... Tudo bem, vereador, e isto é uma ideia do senhor, é o seu pensamento, mas o nosso pensamento é querer botar as coisas bem claro. Agora, se vai aparecer para o rádio ou não vai aparecer, se as pessoas vão escutar, é que nós queremos dar divulgação ao projeto de lei e mostrar que o governo está fazendo o melhor e não tem nada que esconder. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galteri.
Faço minhas palavras dos demais colegas, é claro, de forma atemporal ao raciocínio de algum deles, todos nós precisamos votar com consciência, né, votar com convicção, né, dos teores, dos artigos, dos parágrafos, né, do que vai implicar na vida da comunidade este projeto de lei que vem à casa neste momento. No entanto, me recordo que o pedido para que o secretário viesse à casa era para tratar de emenda parlamentar, né, só se foi num outro momento. Eu não me recordo que fosse para tratar exclusivamente desse projeto, né, mas não vem ao caso também. Nós todos precisamos, amanhã de manhã estou na cidade, né, a gente pode reunir, conversar. Acho que também o Poder Executivo tem seu canal de comunicação, tem plataforma em todas as redes sociais, tem acesso à rádio, né, e nós teremos num dia hoje que marcou a sociedade nortense, né, eu e o colega presidente participamos a tarde inteira de reuniões com o Poder Executivo, com Brigada Militar, com direção de escola, a respeito, né, de um problema que está afligindo a comunidade. E nós vamos ficar sem explicações pessoais, porque tem mais pautas na casa, tem mais projetos, mais trabalhos de cada mandato. Eu acho que compromete nesse sentido, né? E seria interessante, mais uma vez aqui trago, né, uma questão que eu tenho pautado muitas vezes aqui na casa, insistentemente, nós não conhecemos, né, a pauta de cada sessão, né? Então, seria interessante nós ter acesso
prévio. Vereador, só um minuto. Eu trabalhei no som em 2017 aqui, ninguém sabia das pautas também. O senhor não me leve a mal.
Não, mas o senhor é presidente.
Eu tenho dois anos como vereador nessa casa, o senhor já tem seis. E nunca teve pauta prévia.
Mas eu nunca tive, tá, na
bem,
mesa,
por gentileza.
Não se ofenda, presidente. Não é pessoal.
Não estou ofendido, só estou falando a verdade.
Presidente, uma questão de ordem.
A palavra, vereador Nedinho.
Aqui eu acho que nós temos falando grego ou temos falando japonês. Por que que no dia que nós convoquemos, pedimos para o presidente convocar o secretário, ninguém falou nada? Agora estão esperneando para lá e para cá. Não, eu não estou entendendo o porquê.
Para a gente terminar esse assunto, vereador Nedinho, sugiro
eu, vereador,
as bancadas...
Vereador Nedinho, eu não estou esperneando.
Por gentileza,
eu
vereador
gostaria
Pichato.
De ter
gentileza,
vereador do secretário Pichato. Com bastante calma.
Por gentileza, vereador.
Para me poder Pichato. Esclarecer as dúvidas do meu projeto. Não é na sessão. A minha contrariedade é só por ser na sessão plenária. E eu, em 2020, tinha pauta.
Por gentileza.
Aí pode comparar que eu tinha pauta.
Por gentileza. Depois, no final, nas explicações pessoais, se a gente tiver, eu vou ler quem assinou aqui o regimento interno, que já é bem antigo na casa. Inclusive, foi solicitado também, o vereador Irandi inúmeras vezes solicitou a presença do Executivo aqui para dirimir dúvidas sobre emendas parlamentares. E a pauta principal é o projeto 014 e demais pautas que possam, porventura, vir a ser colocadas. Cada
Mas,
vereador... cada
só
vereador.
Eu não sou contra o
Se a gente precisava de explicações pessoais,
jamais.
Não vamos ter por causa do
não,
debate.
Eu só quero Tudo deixar bem. Claro que eu não sou contra o secretário, até porque eu imaginei ontem, quando foi falado, que o secretário viria falar de diversos... Não foi mencionado o projeto 014. E vou dizer mais. O projeto 014, eu estou pedindo aqui, agora pode registrar em alta, eu estou pedindo uma reunião com a prefeita, com o secretário e o vice-prefeito sobre esse projeto. Estou deixando aqui verbal, registrado, que eu quero uma reunião antes de tomar qualquer decisão sobre o projeto.
Mas, vereador, o projeto não vai para votação hoje. É o momento mais propício para que a gente tenha as nossas dúvidas sanadas. E outra, para a gente terminar essa pauta, eu respeito a todos os colegas.
Não
vai para votação hoje. Não vai para votação. Ele está... nos gabinetes dos vereadores, e como a gente sabe do movimento que o senhor tem feito, a gente sabe das dúvidas do vereador Ildomar, que não quer ser contra o projeto, mas quer dirimir suas dúvidas, a presidência, pedido da bancada do MDB e do PSTB, solicitou a presença do secretário, não sei por que tanto espanto. Sugiro aos nobres colegas que peçam uma mudança no regimento interno. Eu estou me fazendo valer do regimento interno. Isso aqui.
Mas eu quero dizer assim, presidente, uma questão de ordem. Então, não adianta ter liderança nessa casa. Nós temos líder do MDB. Nós pedimos que o secretário viesse para nos dar umas explicações nas dúvidas que nós tínhamos. O regimento é bem claro que o vereador pode convidar ou convocar qualquer secretário do município para vir aqui dar explicação. Está claro no regimento da casa. E outra coisa... Presidente, com todo o respeito que eu tenho, senhor, o plenário é soberano, o plenário já decidiu.
Convido, então, o secretário Danúbio Roig, de Planejamento, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, presidente. Cumprimento o presidente, todos os demais membros da mesa. Eu deixo bem claro que vou ser bastante objetivo, tentar ser o mais rápido possível. Eu entendo que as pautas que os vereadores têm para tratar na noite de hoje também são extremamente importantes. Eu estou aqui cumprindo a minha função institucional, né, minha atribuição enquanto servidor público e agente político, na condição de convidado, né? Então, eu fui convidado, o presidente me ligou, né, e me comunicou que houve essa deliberação na sessão plenária, e eu estou aqui nessa condição. Né? Respeito aí a posição dos vereadores em relação à manifestação aqui durante a sessão plenária, mas não vou me privar de fazer o que eu me dispus a fazer nessa noite. Tá? Então, eu fui questionado, foi solicitado que nós falássemos um pouco sobre a questão do projeto de lei 014 de 2023, que dispõe sobre a política de regularização de edificações e da outras providências. Eu gostaria de esclarecer ao vereador Ildomar, né, perfeito, assim, eu acho que nem tem necessidade o senhor solicitar em plenária a reunião, o senhor tem toda a liberdade com a gente para buscar essas informações, mas eu entendi a sua inquietação. Acho que o primeiro ponto que tem que deixar bem claro é que nós já temos instituídos no município uma lei que dispõe sobre a política de regularização de edificações. Tá? Ela é bem antiga e ela tem praticamente os mesmos objetos, né? O mesmo teor legal. Tá? O que se pretende com a nova lei, tá? E por isso a gente pensou na nova lei, é criar um novo marco temporal. A grande mudança nessa lei, vereador Hildo, em diferença da lei que já estava em vigor, inclusive, a lei em vigor já tem taxas, já tem multas, já tem previsão de todas essas coisas que já estão nessa lei. Tá? A grande alteração que nós estamos propondo nessa lei é o marco temporal para que as pessoas possam se beneficiar do projeto de regularização de edificações. Tá? O município ele carece, ou ele vem há muitos anos, com uma cultura de irregularidades urbanas, tá? Uma cultura de irregularidades nas construções, irregularidade em todas essas questões relacionadas à construção de edificações. As pessoas, de fato, não fazem de má fé, as pessoas desconhecem, muitas vezes, isso aí é uma falha, inclusive, do Executivo, que não comunica de forma correta como as coisas têm que acontecer. Nós temos uma política hoje de orientação, a Secretaria trabalha com uma fiscalização permanente, nós temos um programa sistemático de fiscalização que está acontecendo em todo o território do município, desde a quinta secção da Barra até o final do município, lá no Curral Velho, e o terceiro distrito. Então, nós temos uma equipe que está indo, periodicamente, verificando todas as possíveis irregularidades urbanísticas e orientando, nós não estamos multando ninguém, estamos notificando as pessoas para que se regularizem. Dentro de um programa mais amplo que o município instituiu, né, que é o Programa Municipal de Regularização Fundiária e Habitação de Interesse Social. Então, esse projeto também, ele beneficia e vai beneficiar muito o Programa de Habitação de Interesse Social, porque todas as multas e todas as taxas que já existem na lei vigente, elas são destinadas para o Fundo Municipal de Regularização Fundiária e Habitação de Interesse Social, que foi aprovado nessa casa aqui, o projeto Um Novo Lar, onde nós temos duas unidades já aprovadas para a construção de habitação no município. A prefeita municipal já fez uma reunião em Brasília, recentemente, com a Câmara Brasil-Alemanha. Nós já estamos cadastrando esse projeto num edital internacional para buscar recursos internacionais para a construção de habitação, assim como no programa do governo do Estado, já estamos cadastrando. Então, todas essas ações elas estão integradas num planejamento estratégico, né, de habitação de interesse social. E o que acontece, pessoal, e eu acho que é isso que é importante dispor, quando nós trabalhamos com fiscalização dentro da legislação vigente, aprovada por cada um desses vereadores, quando nós chegamos numa construção e a pessoa já está com a construção praticamente pronta, ela provavelmente, se ela não fez projeto, ela descumpriu alguns índices de construção. Então, se ela tiver que regularizar pela lei, que é o Código de Obras, ela vai ter, além de transtornos, no sentido de ter que, talvez, destruir, recuar, refazer a sua construção, vai ter um custo muito maior. Né? Então, a ideia é o quê? Dentro dessa política de orientação, atualizar essa lei, trazer o marco temporal para dezembro de 2022, ou seja, todas as construções que tiverem sido iniciadas ou tiverem fundação até dezembro de 2022, as pessoas vão se beneficiar desse projeto de lei no sentido de poder regularizar suas construções, e aí sim, ele tem a possibilidade de ter flexibilizado alguns índices urbanísticos. O que quer dizer? Daqui a pouco, lá no plano diretor, que foi aprovado por essa casa, diz que a pessoa teria que ter um recuo de 2 metros, 3 metros, seja lá o que for que está dizendo no plano diretor, e ela não cumpriu esse recuo, com essa lei, ela tem a condição de regularizar, mediante, obviamente, pagamento de taxas pela utilização irregular de índices urbanísticos. Isso é uma lei bem moderna, é o que acontece praticamente em todos os municípios que trabalham firmes em relação à questão do plano diretor. Então, assim, eu acho que é importante, eu tive antecipado algumas dúvidas que o vereador repassou para alguns demais vereadores, e eu queria pontuar isso. Assim, ele tem uma previsão, sim, no capítulo 3º, né, as questões das medidas compensatórias. Né? Então, dependendo do tamanho da construção, ela tem uma previsão de uma multa por participar da regularização. Só que essa multa já está prevista na lei vigente. O que muda nessa nova lei é, sim, o marco temporal. E tem uma outra mudança muito importante. Mesmo que as construções tenham começado depois desse marco temporal, que é 1º de dezembro de 2022, ainda assim a pessoa, se começar uma obra irregular, ela vai ter condições de conseguir regularizar sua construção. A população de baixa renda, ela já tem um projeto de lei muito importante encaminhado pelo vereador Roney, que vai ao encontro de uma legislação federal que trata sobre regularização para pessoas de baixa renda. Né? Então, assim, ó, a população de baixa renda que precisar construir uma casa hoje no município e ele não tem o projeto, é só buscar a Secretaria do Planejamento, e ela vai ter assistência técnica gratuita, ou seja, nós vamos fornecer o projeto, vamos fornecer a aprovação, inclusive a pessoa tem o habite social. Tá? Então, nós não estamos aqui tratando de pessoas que não têm condições, né, de pagar as multas. Aqui nós estamos falando de pessoas que construíram, não fizeram dentro da lei, e, mesmo assim, o município está dando uma condição que elas possam se regularizar mediante ao pagamento dessas medidas compensatórias. Então, eu vejo que essa lei ela é extremamente importante dentro do programa que nós temos de fiscalização permanente, para que a cidade continue crescendo ordenadamente, para que a gente possa atuar dentro dos núcleos que estão sendo regularizados, inclusive, faço menção à localidade lá da Praia do Mato Grosso, que eu fui recebido pelo vereador Luiz, dentro de um núcleo urbano que está sendo regularizado. Assim que o núcleo urbano, nós estamos falando ali que a morada Dom Pedro, ali na morada na Vila dos Pescadores, concluir o processo de regularização, a legislação prevê que a gente notifique cada um dos moradores para que regularize suas construções, ou seja, as pessoas vão receber a matrícula e depois o próximo passo do programa é que elas regularizem as construções. Se essa lei não for aprovada, e as pessoas que construíram depois de 2006 vão ter muita dificuldade de regularizar suas construções, ou seja, vão ter um custo muito grande, porque vão ter que fazer projetos com base no Código de Obras, e se os índices construtivos estiverem equivocados, as pessoas vão ter que, inclusive, de acordo com a lei, derrubar ou refazer, coisa que a gente não gostaria que isso causasse esse transtorno, né, porque nós não temos uma legislação mais moderna, né, porque a que nós temos atualmente, ela está com um marco temporal, como eu estou dizendo para vocês, muito antigo, né, e não tem essa previsão de regularização ainda que a pessoa já tenha começado a construção depois da aprovação da presente lei. Então, eu acredito que nesses 10 minutos eu pude explicar, eu entendo que vocês têm matérias também muito importantes, pautas que foram bem latentes no dia de hoje, estou à disposição para maiores esclarecimentos.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para algumas perguntas que queiram fazer ao secretário Danúbio.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Presidente, colegas vereadores, assistência, secretário da NUP. Eu, como mencionei no pedido de questão de ordem, embora o secretário tenha sido esclarecedor de alguns pontos, mas tenho certeza que, para mim, pelo menos, como mencionei antes, eu vou aguardar a oportunidade de termos uma reunião juntamente, secretaria da Vossa Excelência, senhora prefeita e vice-prefeito e vereadores, né, principalmente a liderança do líder do governo, para que nós possamos discutir que o projeto, no meu entendimento, ele... A Vossa Excelência deixou agora aqui alguma... Eu fiquei mais em dúvida ainda. Porque o que eu entendi do projeto é que as obras construídas antes do dia 1º de dezembro de 2022, essas são as passivas de abordagem ou fiscalização do município e a cobrança de multa. Porque o projeto não especifica isso. E também no projeto não especifica todo o território municipal ou é área urbana. A questão da ação social dos cidadãos carentes, olha, vai entrar só quem ganha o Bolsa Família. Mas e o aposentado? Como é que fica? Ganha um salário mínimo? Isso também, para mim, é baixa renda. Então, eu vou me restringir, quero continuar solicitando a reunião. Eu preciso dessa reunião. Depois eu vou definir o voto no projeto. Mas o projeto não é tão simplificado assim e eu tenho que manter a minha linha, a minha coerência aqui na casa. Né? Então, okay. Eu preciso, para eu votar, para eu ser convencido, ou para eu convencer a comunidade, eu tenho que estar convencido. E eu não estou convencido.
Vereador,
e aí fica
qual
difícil.
Seria a sua pergunta, vereador Domar?
Vou falar para o senhor aqui uma situação.
Eu vou me restringir à reunião.
Respeito à questão
da
reunião.
Eu continuo solicitando a reunião com a senhora prefeita, o senhor secretário e o vice-prefeito e o líder do governo.
Tenho certeza que vou estar à disposição, até porque a chefe do executivo deve me convocar para me falar exatamente o que eu estou lhe falando aqui e posso lhe esclarecer aqui pessoalmente. O artigo 2 do projeto diz o seguinte: as obras ou outras edificações quaisquer, iniciadas ou concluídas após o dia 1º de dezembro de 2022, também poderão ser regularizadas, a qualquer tempo, desde que apresentem situação adequada ao regime urbanístico e uso definido para a unidade de planejamento onde se encontram inseridas, sem prejuízo de pagamento de multas pela regularização e construção iniciadas, construídas sem licença. E todo respeito, obviamente, vereador, todo projeto de lei, ele sempre tem abrangência em todo o território municipal. Então, ele está bem, quando ele não especifica que é só numa área ou na outra, ele tem abrangência de acordo com todo o plano diretor. Ele tá vinculado ao plano diretor.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Primeiramente, quero cumprimentar os senhores vereadores, né? Colegas da assistência aqui, e o colega da NUB, Rod. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre esse projeto 014, senhor da NUB. Vamos supor assim a Marumbi e a Vila dos Pescadores. A menos de 300 metros das dunas, não pode construir, certo? E aquelas casas que já foram construídas anos atrás, como fica, né? Na parte de regularizar, na verdade, né? Porque já está construindo, os caras já moram 10 ou 15 anos, quais são as normas ali? Que ele está ali a menos de 300 metros da lua.
Era essa a pergunta, vereador? Vereador, foi aprovado nessa casa o Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município e foi definido áreas funcionais, tá? Além do perímetro urbano municipal, que tem uma definição do que seria o perímetro urbano, onde compõe todos os bairros, a Lei 017/2019 foi definida as áreas funcionais. O que seriam áreas funcionais? São núcleos fora do perímetro urbano, onde nós temos índices urbanísticos para essas áreas. Ou seja, então, essas áreas funcionais podem, sim, ser edificadas. Tá? Então, nós temos a área funcional Praia do Mato Grosso, assim como temos a área funcional Barranco, Passim, Capivara, Quinta Secção da Barra. Nessas áreas funcionais, a gente até tratou um pouco disso na reunião do Conselho de Meio Ambiente, que o senhor esteve presente e nos ajudou bastante na questão do zoneamento econômico e ecológico. Então, são situações distintas, né? Nas áreas funcionais, existe índice urbanísticos e existe a previsão de regularização de todas as construções. O que se tem um impedimento é novas edificações em áreas de preservação permanente.
Tá? Só que nós temos a Praia do Mato Grosso, desde a localidade do Evaristo até o final da Marumbi, elas estão dentro de uma poligonal, de um mapa, e dentro dessa poligonal nós podemos aplicar todas as legislações urbanísticas, ou seja, o plano diretor municipal e também a lei de regularização de construção. Então, existe sim a possibilidade, a sua pergunta foi se existe a possibilidade de regularizar casas a menos de 300 metros, sim, existe a possibilidade, mediante a aprovação dessa lei ou pela utilização da lei que já está vigente. Tá? Já existe a possibilidade, sim, de regularizar todas aquelas casas lá na Praia do Mato Grosso, nessas vilas que o senhor colocou, nesses bairros que o senhor colocou, assim como em todas as áreas funcionais. Capivara, Passinho, Várzea, nós temos no plano diretor, está bem claro ali quais são as áreas, tem, inclusive elas estão georreferenciadas para que não tenha problema do que pode e o que não pode ser regularizado. E já aproveito para lhe agradecer a sua participação na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, convidando todos os vereadores a se fazerem presentes, sei que vocês têm muitas atividades, e já anunciando aqui que nós estamos trabalhando na construção de um plano municipal, desculpe, um plano de zoneamento econômico e ecológico do município para viabilizar a possibilidade dos pescadores desenvolverem atividades de pequeno impacto ambiental, ainda que em área de APP, tá? Que eles possam lá descascar o seu camarão, filetear o peixe, ter pequenas fábricas de pescados, pequenas fábricas de gelo, né, que é uma demanda que eu sei de muitos vereadores aqui nessa casa, e está se oportunizando dentro da Secretaria do Planejamento, dentro do plano de gestão municipal.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Primeiramente, antes de passar a palavra, quero agradecer ao vereador Irandir e parabenizar pela pergunta pertinente. Muito obrigado.
Secretário, eu queria só tirar uma dúvida, né, a respeito do projeto, o anteprojeto de lei que a gente fez e encaminhou para a prefeitura, sobre o uso do corpo de engenheiros e arquitetos para fins sociais de quem não pode arcar com esse pagamento. Se ele se restringe só a quem é cadastrado de baixa renda ou se ele amplia, se ele tem um maior leque de atingimento?
Existe um decreto municipal, se não me falha a memória, é o número 14.700, tá? Que ele foi publicado logo em seguida da aprovação do plano diretor, tá? Que ele define quais são os critérios para a população ser considerada de baixa renda. São inclusive as pessoas que estão recebendo o benefício da regularização fundiária de interesse social, né? Então, se não me falha a memória, eu não quero errar aqui nas informações, mas são famílias que recebem até 3 salários mínimos, tá? Ou têm uma renda per capita que seja similar a esse valor. Então, não está restrito a só o pessoal que é do cadastro único. O município tem um regramento que define o que nós consideramos população de baixa renda para fins de benefício tanto desse projeto, tanto do projeto que o senhor encaminhou, quanto o benefício de receber as matrículas sem nenhum custo cartorário ou custo de taxas com o município. Mas depois eu vou lhe dar o número correto do decreto.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem faça mais nenhuma pergunta ao secretário, eu quero agradecer. Com a palavra, o vereador Luiz Galtieri. Seja mais breve da próxima vez, vereador.
Vamos aproveitar o delay.
Delay está limpando a rua.
Senhor secretário, bem-vindo à casa. Casa Legiferante. Eu confesso que eu não consegui interpretar todo o projeto ainda, então está comprometida a minha análise, minhas perguntas em sua integralidade, né? Então, preciso dizer isso no início da minha fala. Vou fazer algumas colocações superficiais. Eu penso que, tecnicamente, o município precisa de regularidade até para garantir o habite-se, garantir a segurança das pessoas que estão debaixo dos tetos, né? Isso é importante. Mas penso também que o poder público, executivo, a prefeitura, que rege as leis, neste caso, as leis urbanísticas, né, pode ter abordagens diferentes, abordagens mais adequadas, né, à economia, ao patamar econômico de nossa cidade, enfim. O que eu vejo? As famílias beneficiadas, segundo o projeto de lei, né, pelo que eu pude pescar aqui, salvo eu não ter conseguido linkar um artigo ao outro, como bem disse, que não consegui interpretar bem, as famílias de baixa renda terão essa condição de auxílio técnico por parte da Secretaria de Planejamento para habitação de interesse social.
Qual, né? Qual é o artigo?
O artigo 4º. Não, é o parágrafo 4º do artigo 4º. E aí fico aqui pensando, né? Porque pessoas beneficiárias de programa social, né? Que por mais que a gente saiba que tem uma dificuldade enorme de juntar dinheiro para conseguir concretizar algum sonho na vida, né? Não estiverem dentro de nenhum programa habitacional, né? Não poderiam estar ingressando. Me parece que está condicionado ou consorciado o projeto e a construção a projetos de habitação de interesse social. A gente sabe que são essas as famílias que estão no bojo da política pública nacional, estadual e municipal para habitações de interesse social. Né? Me causa uma estranheza, né, na fala do secretário, ao considerar uma iniciativa muito interessante, né, para que o município tenha condições de planejar e executar habitações de interesse social, algo que nós perdemos a oportunidade ao longo da história, né, principalmente ao longo das últimas duas décadas, com o programa Minha Casa Minha Vida, que financiou milhões de casas do Brasil afora. Então, me parece que o governo municipal, né, na atual gestão, desconsidera, né, cadastrar e angariar recursos, assim como o Rio Grande fez e construiu o maior complexo do Rio Grande do Sul, né, de casas populares, ali atrás da rodoviária, né, muitas casas populares construídas em blocos, né, em apartamentos. E, nesse sentido, nós temos a capacidade, dado que São José do Norte é um município com uma margem econômica relativamente baixa, em relação até a outros municípios da região sul, não, famílias pobres mesmo, porque a gente sabe, muitas famílias dependem da pesca, da agricultura, ano não dá, as pessoas se endividam, né? Agora o EBR está aquecendo, enfim, eu não vou... Mas é uma situação que merece a contextualização. Né? Por isso, dito aqui pelos colegas, não é um projeto simples. Né? Independente das perguntas e falas, qualquer um posso fazer aqui, não se mitigará qualquer dúvida para... Qualquer dúvida, não. Algumas dúvidas, sim, mas qualquer dúvida permanecerá. Para mim, por exemplo, há de permanecer. Então, nesse sentido, fico preocupado em relação a isso. Né? Bom, é uma política de regularização, né, em sua primeira... em seu primeiro princípio, né? Bom, regularizar as habitações. Em segundo, nutrir um fundo de habitação de interesse social, mas é uma política arrecadatória. Né? A exemplo da taxa de coleta de resíduos...
Qual é a sua pergunta, vereador Luiz?
Que tramitou aqui na casa. Não, presidente, estou contextualizando aqui, estou chegando aqui nas emissões e lançamentos.
Artigo 178, tá. Perguntas objetivas e sucintas, por gentileza, vereador Luiz.
Bom, presidente, a exemplo da taxa de recolhimento, eu quero contextualizar. Que foi mencionado aqui que o recurso será usado para a construção de ciclofaixas. Né? Então, é importante a habitação de interesse social, nós sabemos, né, o quanto muitas famílias habitam mal, moram mal, não têm banheiro em casa, muitas vezes as pessoas estão, né, em terrenos conglomerados, porque essa foi a tradição dada à não regularidade. Né? E todo mundo, acho que toda a comunidade passou por isso, eu fui um que queria me emancipar, e tive que comprar um terreno num loteamento irregular, porque não havia oportunidade. Isso lá em 2010, né, 2011, que não tínhamos oportunidade. Hoje tem um loteamento regularizado ali no Beco do Matador, né, Avenida Perimetral, né, está se regularizando no Balneário, Bolo Doce. Né, a zona periférica, inclusive essa política de regularização, né, que a comunidade nos cobra muito, que precisa andar mais. Né. Mas, assim, após a emissão, né, e o imóvel somente obterá a carta de habite-se, por mais que seja atestado tecnicamente que aquele imóvel está em condições habitáveis, só será entregue após a quitação do pagamento da multa pecuniária, né, que pode ser em uma parcela única ou em até 24 meses. Mas aí nós temos trabalhadores que ganham um salário mínimo, que, por exemplo, tem o seu recurso comprometido com todas as despesas de casa do mês, né, que, porventura, terão que pagar uma taxa que pode estar em sua média, de acordo com o tamanho do lote, de acordo com a tabela, que pode chegar a 3, 4, 5 mil reais. Né? E aí a pessoa vai dividir em 24 meses, recebendo um salário mínimo, às vezes as duas pessoas da casa trabalhando por um salário mínimo, e eu acho que isso está numa margem de invisibilidade dada à configuração de pessoas pobres no município. Porque quem é beneficiário de programa social é família carente, está dentro do bojo. Mas aquelas pessoas que não estão no bojo, mas são pessoas que não sobra nada no final do mês, porque pagam as contas e estão... Então, assim, a gente tem que trabalhar aqui com a realidade do povo. Né? Então, as questões, eu quero trazer reflexão, desculpa, presidente, se eu não estou sendo metódico ao analisar as entrelinhas, porque a vida do povo não está nas entrelinhas de um papel.
Não, né? Existe entrelinhas, vereador. Eu estou cumprindo o regimento, sou presidente da casa. Mais uma vez, peço ao senhor que seja objetivo, sucinto e faça a sua pergunta.
Não, com licença, vereador.
Eu
lhe passo a palavra de novo, eu só vou lhe fazer uma contribuição.
Pode contribuir com uma emenda ao projeto.
Vou lhe fazer a contribuição que o senhor colocou, que eu acho que vem bem ao encontro do que a gente está tentando aqui. A lei vigente, vereador, o pagamento da multa é só à vista. A lei vigente, o pagamento da multa, que são multas altas, é só à vista. Esta lei prevê a possibilidade de parcelamento. Então, nesse aspecto, vereador, a lei que está sendo proposta, ela traz uma vantagem muito interessante para aquelas pessoas que não se enquadram no bojo da população de baixa renda. Então, o senhor verificar a lei atual, pedir para a sua assessoria lhe trazer a lei atual, me solicitar, eu posso lhe mandar por e-mail, a lei atual fala que a pessoa, para regularizar a casa hoje, tem que pagar a taxa e a multa toda à vista. Então, nós estamos com uma proposição que ou ela pode pagar numa única vez ou em até 24 vezes. Então, esses 24 vezes exatamente para facilitar as pessoas que precisam regularizar suas casas. Já que o senhor contextualizou, eu vou pedir a possibilidade de falar algumas situações. Primeiramente, vereador, o executivo, cabe ao executivo executar as leis. Tá? A gestão legislativa é dessa casa. Inclusive, esse tipo de matéria ela deveria estar sendo proposta por legisladores. Aí, como às vezes tem lacunas que o município precisa executar, como o poder de polícia administrativo de fiscalizar, havendo essas lacunas, a gente propõe uma situação de lei que tem que ser aprovada por a casa legiferante, como o senhor muito bem colocou. A questão do Minha Casa Minha Vida, o senhor tem o conhecimento que as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida elas foram suspensas, e nós não tínhamos possibilidade de criar um programa de caixa de Minha Casa Minha Vida São José do Norte antes de regularizar os próprios terrenos da prefeitura. Quando nós assumimos, em 2017, nós não tínhamos praticamente nenhuma área pública regularizada, inclusive foi perdida uma creche atrás do CAIC por falta de regularização dos terrenos públicos. Então, não tínhamos como antecipar um projeto habitacional nesse padrão que nós temos agora, já aprovado, uma vez que as áreas públicas, para fins de parcerias com empresas ou para fins de projetos diretos com o Ministério ou até mesmo com recursos próprios do município, promover o Minha Casa Minha Vida, que hoje existe no município, como o senhor muito bem falou, as pessoas podem hoje acessar o programa Minha, que hoje já teve alterações de nome, como Minha Casa Minha Vida, Casa Brasil, sei lá o que for, esses programas, hoje, via Caixa Econômica Federal, as pessoas podem acessar e construir nos loteamentos regulares que já existem no município, tá? Então, assim, ó, não é, discordo com o senhor, talvez eu tenha me expressado de forma equivocada, não é uma política arrecadatória. Eu estou lhe dizendo que a multa pecuniária e a compensação por conta da irregularidade, ela é necessária num projeto de lei. Ela vai alimentar esse fundo, mas não é a partir daqui que nós vamos construir casas, porque cada unidade habitacional hoje está girando em torno de 82 para um dormitório e 93 mil para dois dormitórios. Isso aqui vai ajudar muito mais para nós continuarmos com o programa de regularização fundiária do que construção de habitação. Então, são pontos que o senhor tocou que eu acho que tem que ser bem esclarecidos para a comunidade. O município não perdeu a oportunidade de fazer política de habitação. Não, o município está num planejamento estratégico desde 2017, deixando bem claro que por 2 anos nós fomos privados de começar esse programa, porque o plano diretor ficou parado nessa casa legislativa, sendo tramitando, e ficou 2 anos parado, não digo que foi culpa de A ou nem de B, mas de 2017 até 2019, quando foi aprovada a Lei 017-2019, já foram 2 anos de atraso que nós tivemos para
implementar o programa de regularização fundiária e ter ferramentas para regularizar os próprios terrenos da prefeitura. Hoje, felizmente, nós temos diversas áreas públicas regularizadas, toda essa matrícula ali que vai do bairro Guarida está regularizada, toda a área onde nós temos ali o centro administrativo do lado da Corsã está regularizado. Então, nós temos várias áreas hoje no município aptas a receber. E já estamos trabalhando, tentando fundos internacionais, como eu já coloquei para o senhor aqui, para os demais vereadores, assim como já nos cadastramos no programa do Estado, que é para conseguir recursos para habitação de interesse social. E temos bastante esperança que vamos conseguir aplicar esses recursos, assim como os programas do governo federal, que estamos aguardando as definições ministeriais, que até agora não foram definidas no Ministério da Habitação. Não sei exatamente que ministério agora vai ficar, se é o Ministério das Cidades, mas não temos uma definição clara de como vai ser o acesso aos programas habitacionais do novo governo federal.
Secretário,
eu peço a palavra, senhor presidente, já que Vossa Excelência reabriu a palavra.
Mas eu acho que ficou clara a questão dos 24 vezes, Luiz. Vereador, desculpe, perdão. É porque pela amizade a gente... Vereador, aqui, porque na lei atual, se a pessoa tiver que pagar a multa, ela tem que pagar de uma vez só. Na lei que nós estamos propondo agora, tem essa possibilidade de 24 vezes, e isso facilita bastante a regularização.
Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, do PDT.
Eu, senhor secretário, eu gostaria até de ter tido a oportunidade de falar com mais tempo com Vossa Excelência e não na sessão plenária ordinária, que já está prejudicada. Mas eu lhe coloco aqui algumas questões poucas. O artigo 1º diz, claro, tem uma data que o senhor já marcou, e ele diz que poderão. Isso é facultativo, isso é tempo verbal. Já no parágrafo 1º desse mesmo artigo, os responsáveis ou proprietários deverão. Primeira pergunta, é facultativo a regularização ou é obrigatório?
A pessoa pode voluntariamente propor a regularização do seu imóvel. Sim. Ou de ofício, né? A gente pode de ofício solicitar então, que a pessoa faça mediante uma notificação. Então, assim, ela pode facultativamente, eu tenho a minha casa e eu quero regularizar a minha construção. Então, ela vai lá, voluntariamente solicita a sua regularização.
Pergunte, agora, o senhor me permite, eu só... É uma dúvida que eu tenho, sim, porque o tempo verbal diz poderão. Se eu poderei, eu posso não querer. E se for facultativo, a maioria não vai regularizar. E eu acho que a regularização é interessante, realmente. Sim, mas aqui diz poderão. E o parágrafo diz que deverão.
Sim, mas mediante.
Então, se quem não fizer voluntariamente, poderá receber um ofício.
Sim.
Para que ele regularize. Certo? Então está bem. Está respondido.
Por ato administrativo.
Está respondido. Próprio. Aí. No corpo do projeto, ele diz que quem for receber de ofício ou for voluntário, ele vai ter que fazer um projeto técnico-arquitetônico, pagar a ART, e todas as demais, inclusive alguns casos de INSS, o senhor não está concordando? É isso que diz no projeto, vereador. Eu lhe dou uma parte.
Isso, só porque a gente falou há pouco ainda aqui que a gente está com um projeto lá, que esse tipo de... Os engenheiros e arquitetos serão gratuitos. A gente fez aqui, passou...
Aqui não diz que é gratuito.
Não, a gente passou aqui na Câmara esse pedido aqui e encaminhamos para o Executivo.
Não, mas não diz no projeto. Eu estou votando o projeto de lei.
Não, mas já passou aqui esse, eu da minha autoria.
Mas o senhor pediu um requerimento, uma indicação. Aqui tem um projeto de lei. Eu estou votando o projeto de lei. E quem manda é a lei. O secretário já disse ali, cabe ao Executivo executar as leis. Se tiver a lei aqui não diz que é voluntário, que vai ser gratuito. Diz aqui que tem quem requerer ou receber uma intimação do município, ele tem que regularizar através de um projeto técnico-arquitetônico, e aí vai pagar a ART, não sei se muitos da comunidade certamente não sabem o que é, e tem mais o INSS, que se o imóvel tiver menos de 5 anos, ele tem que pagar, mesmo que ele já esteja habitando. Mais de 5 anos é possível que não pague o INSS, que é caríssimo. E aí tem mais a multa, que já está previsto, mas a multa não é tão simples assim. Não adianta ser parcelado. Teve uma condição a mais. Mas a multa vai de 20 VRMs. A minha pergunta, senhor, quanto está uma VRM hoje? Mais ou menos.
Se não me falha a memória, em torno de 60.
70?
60,
Tá, mas de 70 a 80, vamos dizer, então. Aqui tem uma multa que vai de 10 a 200 VRM.
Eu não estou mais na Secretaria da Fazenda.
Não, não, eu sei que o senhor não é, mas eu também não sei. Eu não estou
exigindo que o senhor saiba. Mas acho que é em torno disso aí, 70...
70, não, é só para nós se situar aqui. Eu estou me situando, também não sabia. E sou vereador, também poderia ter que saber, né? Então, não, tranquilo. Então, mas ela vai de 10 VRMs a 200 VRM para aqueles imóveis que... não que estiverem em contrariedade com toda a legislação, certo? Não. E ainda mais...
Ué, eu isso só está dizendo certo, eu não posso dizer que é certo, porque não está certo o senhor está...
Não, estou perguntando.
Então, tem uma tabela de... Ele está de acordo com o porte da construção.
Está aqui no parágrafo 4º.
É, então ele vai de um valor a um a outro, dependendo
de acordo com o metro quadrado.
Ah, sim.
De acordo com o metro quadrado. Então, ela vai de 10 a 200.
Sim, de acordo com
o tamanho... De acordo com o metragem quadrado.
Sim, perfeito.
Aí... ela tem, além dessa multa, então, se eu tiver um imóvel de 1.000 metros quadrados, ela é 200 VRM, que eu vou pagar para regularizar. Multipliquem aí por 70, 200, para ver quantos mil dá. E tem mais a multa aquela, porque ele não regularizou. Na época, a multa de 10 VRM, que aí é a multa, que ela pode ser multiplicada por metro quadrado daquilo que não tiver regularizado. É isso que diz no artigo... Parágrafo 2º do mesmo artigo 4º. Ela vai ser multiplicada. 10 está morto. A multa é 10 VRM. Mas ela poderá ser multiplicada por cada metro quadrado que tiver irregular. É isso que diz o parágrafo 2º. É isso mesmo?
Sim, exatamente.
Então, as minhas perguntas estão já solucionadas, viu, presidente? Não me estendi.
Eu não lhe respondi.
Não pode responder, mas as minhas perguntas já estão satisfeitas.
Eu gostaria de fazer uma colocação bem franca para o senhor. Bem franca mesmo. Quando nós adentramos no serviço público, nós nos propomos a cumprir a lei, é o mínimo, né? Nós já temos uma lei, vereador, vou repetir de novo, essa lei está facilitando a regularização. Eu gostaria que vocês ficassem com isso na mente. Nós não estamos propondo uma nova lei para dificultar a regularização, nós estamos propondo uma legislação para facilitar a regularização, o parcelamento, o escalonamento. Inclusive, essa parte que o senhor colocou está relacionada ao seguinte: o senhor, primeiro, com um prédio de 1.000 metros quadrados, só temos o hospital municipal, que inclusive vai ser agora, está sendo dobrado a sua capacidade de construção, nós vamos ampliar o hospital em 1.000 metros quadrados. Então, nós temos praticamente nenhuma construção hoje habitacional com 1.000 metros quadrados, mas ela tem uma escala de 1.000 metros quadrados. A grande maioria fica na faixa 1 e 2, tá? Nós temos imóveis aí que, no máximo, a média de imóveis aqui, no máximo, 50 a 100 metros quadrados.
É, tá? Isso que eu ia lhe perguntar, então. Então, de 70 a 100, é isso?
Sim,
a maioria
tem, esmagadora. Tem uma escala, né? Tem uma escala.
Sim, sim, a escala está aqui. Então isso daria 30 VRM.
Sim, aí eu queria lhe colocar mais uma situação que o senhor colocou. A lei facilita, porque, assim, ó, na lei atual, a pessoa simplesmente tem que pagar a multa e tem que pagar a taxa e tem que se regularizar em uma única parcela, sem possibilidade de parcelamento. Essa lei propõe parcelamento.
Tá bem. Tá?
Então, ela facilita, entendi, bastante. Ela facilita a possibilidade de pessoas que começaram a construir depois da vigência da outra lei, de regularizar suas construções, o que facilita bastante também. Uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, está em torno de R$ 82,00, que é a responsabilidade técnica daquele imóvel. Vereador, eu, quanto agente político, se o senhor tem uma casa, constrói uma casa na Praia do Mato Grosso de 2 andares, e se, porventura, a sua casa cair e o pedreiro vier a óbito, eu vou preso como secretário de planejamento. Por quê? Porque a responsabilidade da fiscalização é do agente político e deveria, em larga instância, ser de cada um de nós que está aqui dentro dessa sala. Então, assim, eu não me proponho a estar na gestão da prefeitura para não cumprir a lei. E não estou aqui como paladino da lei. Estou simplesmente lhe dizendo que eu estou com uma responsabilidade muito grande quanto secretário de planejamento. Nós tivemos o caso da Boate Kiss, nós temos vários casos no Estado onde a negligência, a falta de fiscalização levam a responsabilizações muito grandes, né? Então, eu não posso, enquanto agente político, na condição de secretário de planejamento do município, permitir que a nossa cidade cresça, que as pessoas construam sem projeto. O CAU, Conselho de Arquitetura, eles nos mandam notificações quase que mensais. Esses dias estiveram na Rua Direita, na Rua General Osório, eles estiveram na Rua Direita com as suas fiscalizações e nos mandaram 5 fotos de 5 construções que estavam sendo construídas sem licença. Nós só temos 2 fiscais e a gente está tentando fazer a coisa certa. Então, a gente precisa muito da ajuda dos vereadores na propagação da cultura da regularidade.
Não da cultura da irregularidade, ou porque é caro, porque isso aqui só vai estar sendo, vamos dizer assim, sobre a tutela dessa lei, a pessoa que, lá no início, não se preocupou em fazer dentro da lei. Porque se ela, lá no início, pensou, vou fazer minha casinha, então eu vou contratar um engenheiro, eu não tenho dinheiro para engenheiro. Vai lá na prefeitura, olha, aqui eu não tenho dinheiro para engenheiro. Então tá, então nós temos aqui os projetos. Então a gente vai lidar sobre. Então, se nós trabalharmos com a cultura da irregularidade, nós vamos estar retrocedendo. Então, o senhor até me desculpe o meu desabafo. Não, eu entendi suas perguntas, espero que o senhor tenha entendido as minhas respostas. Assim, ó.
Entendi.
Então, assim, ó, nós estamos com uma faixa de casas aqui, vai ser tudo isso em torno de 30 VRMs, a grande maioria, mas é exclusivamente para quem não está regularizado. Então, nós temos que. E eu peço a ajuda de vocês.
80% do município.
Por quê, vereador?
Por causa disso, faz 100 anos que não cobrava.
Faz 100 anos que nós vivemos numa cultura de irregularidade.
Sim, faz então, 100 anos.
E essa gestão.
Nós não podemos agora acelerar e cobrar tudo junto.
E essa gestão, da qual eu tenho o maior orgulho de fazer parte, da prefeita Fabiane, nós nos propomos desde 2017 a trabalhar. Claro que não temos a pretensão que está tudo certo, ninguém é bobo de vir aqui querer dizer que está tudo certo, está tudo perfeito, que ninguém. Eu não sou criança, não tenho cara de pau para fazer um negócio desse. Mas nós temos, sim, a pretensão que nós estamos nos esforçando em todos os setores, seja no setor de fiscalização ambiental, seja no setor de fiscalização urbanística, seja no setor de saúde, seja em todas as áreas, tentar criar uma cultura e deixar um legado para que as próximas gestões, os próximos prefeitos, as próximas pessoas que estão se prospectando como prefeitos, possam embarcar nesse processo de regularidade, como nós já estamos tendo bastante sucesso nesse aspecto. Muitas pessoas já estão indo voluntariamente, aprovando seus projetos, fazendo as coisas certas, assim como a regularização fundiária, que tem sido um sucesso. E aqui vou dizer para vocês, assim, nós temos amanhã uma reunião com o Ministério Público, né, para tratar do loteamento Evaristo, que há muitos anos aquelas pessoas sofrem sem infraestrutura. Por quê? Porque construíram, a prefeitura não fiscalizou e, ao mesmo tempo, não deu qualificação de infraestrutura para eles. O que a gente tem feito desde aquela época até agora? Procurar fazer a regularização. Hoje, o loteamento Evaristo ele já é regularizado, ou seja, ele já é reconhecido como dentro do território do município. Inclusive, a prefeitura já está fazendo obras de qualificação dentro da lei em área que antes era irregular. Então, assim, eu faço esse desabafo, peço a ajuda de cada um dos vereadores para que nós mudamos essa consciência de São José do Norte. As pessoas têm que trabalhar com o princípio da regularidade. Quem está regular não precisa nem se preocupar com essa lei.
Tranquilo. A última pergunta é sucinta. É até ingênua a pergunta, porque eu creio que já, a lei já me dá essa abrangência aqui. Isso, essa lei, uma vez aprovada, a extensão dela é para todo o território municipal. Obrigado.
Já conforme. Só uma perguntinha para o vereador Penteado. Vereador Penteado, o INFAI...
Eu quero
concluir que o senhor é conhecedor da lei e o senhor sabe que a lei tem que ser cumprida. O INFAI não mandou desfazer algumas construções que estavam irregular, porque teve que cumprir a lei.
Mandou, inclusive, eu era advogado, perdi.
Então,
mas ninguém está contrariando as irregularidades. Eu, quando construía nas tajadas, fiz planta, vereador. Paguei INSS, RT.
A lei tem que ser cumprida. Se não cumprir a lei, o gestor público poderá ser responsabilizado. E o senhor sabe mais do que isso. Não, só isso aí.
Ninguém
está
discutindo isso.
E aqui, vereador, nós temos aqui para tirar as dúvidas.
Para tirar
as dúvidas? Tirar as dúvidas. Não quer dizer que nós estamos votando. O senhor pode fazer emenda.
Mas eu não disse que eu vou votar. Sim ou não? Não, eu só tirei minhas dúvidas.
Não, mas o senhor achou que nós íamos votar o projeto.
Mas
não,
eu veio para esclarecimento. Para não ser na sessão, vereador.
Esclarecimento.
Eu disse que
o senhor,
queria.
O poder como vereador, o senhor pode fazer emendas aqui no projeto.
Posso fazer.
Então.
Vou fazer para diminuir as multas, diminuir a multa.
Exatamente.
Eu acho que nós queremos regularizar, vereador. Nós temos que começar do zero, pouquinho.
Exatamente.
Com nem a taxa de lixo. Nós podíamos ter colocado R$5, eu teria votado.
Mas se nós queremos regularizar as coisas, temos que fazer as coisas certas. Aqui foi dito que compraram terreno irregular, que construíram em cima de dunas. Ô, vereador, então nós não queremos cumprir a lei. Nós queremos o quê?
Qual é a pergunta?
Não, a pergunta que eu lhe fiz já
o senhor já me respondeu.
Você já me respondeu.
Eu construí cidade e construí dentro da lei.
Só que nós temos que se encaixar na lei. Se não se encaixar na lei, não tem o porquê nós estar aqui como vereador. Agora, cabe a gente votar as leis e não ficar com medo da opinião pública. Como o secretário falou, que vai ser parcelado em 24 vezes, que não era parcela única, mas O projeto nós temos tirando dúvida, nós não estamos votando o projeto.
Presidente, muito obrigado e agradeço as informações do senhor secretário.
Obrigado, vereador, pela parte que me deu.
Agradeço as perguntas objetivas e pertinentes, vereador Penteado. Antes de colocar a palavra, acho que o vereador Hildo tem alguma pergunta. Antes de colocar a palavra à disposição, já que o debate está se estendendo, inclusive até fugindo um pouco da pauta, eu quero fazer uma pergunta objetiva e sucinta, né, como eu tenho cobrado ao secretário. Mas antes disso, antes que a gente perca a audiência e que pessoas que infelizmente usam palavras maldosas entram na live e falam da pessoa da gente, que queiram me conhecer, eu moro na Aragão Bozano 286, e como o vereador Nedinho já falou, até o CPF, eu posso dizer aqui, eu sou filho do Luizinho e da saudosa dona Claudete, sou uma pessoa muito democrática, querida, respeitosa e carinhosa, e não tenho nada contra o vereador Luiz Galteri, nenhum vereador desta casa, e sinto que ninguém tem nada contra mim aqui. Eu só pedi ao vereador Luiz Galteri que fosse objetivo na sua pergunta, porque ele estava fazendo uma explanação ampla, e o regimento interno é a lei interna da casa que a gente precisa seguir. E, por isso, vereador, eu lhe tomei, né, uma parte na sua explanação. Não foi por nada pessoal, o senhor sabe disso, o senhor sabe que a gente se dá muito bem. Infelizmente, as pessoas acham que a gente tem algo pessoal contra o senhor. Eu não tenho, não.
Posso comentar?
Com certeza, se eu não deixar o senhor falar lá agora, não, e mesmo que os comentários...
Eu não consegui concluir a minha fala naquele momento, mas eu já encerrei sobre o tema. Né? Eu só quero dizer que todos fugiram da matéria aqui, inclusive o secretário, que tratou de outros assuntos aqui também, mas foi só o Luiz que foi interpelado, né, para não fugir da matéria. Então, todo mundo discorreu, porque é um tema complexo.
Não se trata de fugir da matéria, se trata de pergunta. O senhor não fez pergunta.
Não, eu contextualizei as perguntas, talvez o senhor não tenha entendido.
Ah, é. Talvez eu não tenha cursado o mesmo curso que o senhor cursou. Tudo bem, vereador. Me diga depois que eu vou... Tenho tempo ainda para estudar. Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa. Só um minutinho, vereador. A lei atual que a gente está em pauta aqui para modificação, secretário Danúbio, ela foi aprovada em que ano? A lei que a gente está propondo a alteração.
É uma nova lei.
Mas a multa já existe.
Sim, nós já temos uma lei vigente de regularização de construção.
De que ano?
Desde 2006, se não me falha a memória. 2006, 2009.
Já existe uma... Eu votava no Totoni.
Aí se abrir, visto como nós precisávamos de uma reunião só para isso. E por que nós não fizemos uma alteração na lei, secretário? Em vez de fazer uma lei nova. Se já tem uma lei, por que nós não fizemos alterações nela?
Porque eram vários pontos da lei anterior que precisavam ser alteradas. Aí o nosso jurídico propôs uma nova legislação no sentido de trazer uma...
A multa já tinha, a VRM já estava prevista.
Não, tinha uma série de alterações pontuais em cada um dos artigos. Se o senhor fizer uma comparação lei por lei, o senhor vai ver que ficaria uma coxa de retalhos. E a gente prefere ter uma lei mais moderna, mais pronta. Até porque é uma lei pequena, né? Se fosse uma lei complementar com mais de 200 artigos, aí sim, acho que a técnica legislativa preveria essa possibilidade. É só uma escolha, né, vereador? Ou se altera a lei ou se faz uma nova legislação.
Com a palavra, Idomar Xavier da Costa.
Eu vou fazer uma pergunta e uma consideração. A primeira pergunta é em relação, vamos ser objetivo. Hoje, na proposta do projeto, a menor taxa da menor construção é 20 VRM. Quanto é na lei que está vigente? Esse valor é menos VRM ou ainda está em cruzeiro, que é a maioria das leis do município era em cruzeiro ainda, e não em VRM. Não sei se essa já está alterada já para VRM. E a outra preocupação em relação àquelas pessoas, e aí eu vou me incluir a mim, vou fazer um exemplo a mim, né, que não tem direito à renda baixa, não tem direito aos 3 salários mínimos, mas tem imóveis, não é? Que, pela a tabela ali, vão chegar em torno, aí, cada um, em torno aí de o menor 3 mil, 3 e pouco, né, pelas VRM, o outro até mais. Tá, mas tudo bem, não vem o caso, o valor total. Mas aí me reporto agora, e eu procurei o senhor até numa ocasião, um cidadão tinha lá um prédiozinho, 3 andares, não tinha o, né, não tem a planta e ele queria regularizar a planta. No município era R$ 2.600 a multa, né? Um prédio de 74 metros quadrados, três andares. Só que o profissional, o engenheiro, pediu 10 mil para assinar. Então, essa é a minha preocupação. Tá, vamos desconsiderar a parte do município, que não seja tão alta. Estou citando o meu exemplo, 3 mil, o menor prédio. Mas e esse profissional? Quanto que eu vou pagar hoje? O mercado, aí, os que têm, eu sei que tem, estão mercenário e estão cobrando em torno de 10, 8, até mais. E aí é que está. É essa a minha preocupação. Entendeu?
Consigo uma parte, Fernando? Em torno de R$ 1.000 o metro quadrado que o engenheiro cobra. Em torno de 70 metros quadrados, que é a menor classificação aqui, daria em torno de R$ 6.000 a R$ 7.000 para o engenheiro.
Sim. Então, é isso que. Né, além de, claro, o senhor esclareceu a parte mais até do executivo. Claro que eu estou saindo fora da parte do executivo. Mas isso me traz preocupação. Por isso que eu digo que eu quero ter uma reunião para a gente ter um debate bem amplo, bem tranquilo, né? Para que a gente possa, de repente, sugerir algumas mudanças, alguma coisa. Então, esse é o meu objetivo. A primeira pergunta é em relação... está sendo as multas de hoje são avaliadas por VRM ou de que maneira são?
Sim. O senhor colocou uma coisa muito importante, vereador. Nós tivemos aprovado, algum tempo atrás, algumas, inclusive o Código Tributário, com tabela, com valores, com montantes em valores monetários. E toda lei orçamentária, ou que prevê multa, ela tem que ter um valor de referência. Então, por isso se usa o valor de referência municipal. A lei antiga já é com valor de referência, e essa lei é com valor de referência, e não tem como fazer uma comparação, porque nós mudamos o tamanho das construções. Por exemplo, a escala era de 0 a 100, ou de 0 a 50, agora é de 0 a 70 metros quadrados. Existe, bom deixar bem claro aqui, a proposta da lei é facilitar a regularização no município. Repito, já existe uma lei em vigor, e essa questão com relação aos engenheiros, aos profissionais de engenharia, eu não vou comentar, porque isso aí já se pressupõe que a pessoa tenha a regularidade do imóvel antes de construir. Então, volto a repetir, a pessoa que constrói sem licença municipal, a pessoa está construindo fora da lei. Não posso me abster de dizer isso aqui na tribuna. A lei é bem clara, só que assim, a população ela pode, até um certo ponto, não ser penalizada por não conhecer a lei. Né? Infelizmente, nós também temos essa cultura, né, das pessoas não conhecerem a lei. Mas eu, enquanto secretário, volto a dizer, cabe a mim fazer a tutela da parte que me cabe dentro da Secretaria de Planejamento. Se o senhor tem alguns imóveis, porventura, se o senhor pode ter comprado de alguém e eles não foram regularizados na construção, nós estamos propondo um projeto de lei que facilita a regularização da construção. Tá? E quando o vereador colocou que eu adentrei em outros assuntos, eu precisei falar de regularização fundiária, para explicar que isso aqui também está dentro de um programa relacionado à regularização fundiária. Porque lá no loteamento Evaristo, nós tivemos 40 imóveis entregues matrículas. O próximo passo, de acordo com a Lei 13.465, a Lei Federal da Regulação Fundiária, requer que, dentro do projeto de regulação fundiária, se regularize também as construções. Né? Então, assim, para facilitar a regulação das construções, nós estamos propondo essa lei. Né? Então, de fato, o custo com profissionais de engenharia não são baratos, eu sei, mas eu não posso adentrar nessa seara.
Posso fazer uma pergunta?
Sim, eu estou aqui para isso.
Presidente. A gente considera que as pessoas infringiram a lei para construir, mas qualquer pessoa, antes do primeiro, da reforma administrativa, que o licenciamento ambiental e urbanístico, né, começou a ser praticado a partir de 2006, né, Ferrari reformulou a legislação do município, ex-prefeito Ferrari, e a gente tem que analisar a forma como que as pessoas tiveram oportunidade ou não para isso. Porque um cidadão que compra um lote, num loteamento irregular, que é a sua ampla maioria, hoje nós temos quantos loteamentos regularizados no município, senhor secretário?
Loteamentos regularizados? É. Nós temos hoje um dentro da FURNÃO, nós temos hoje todo... Nós não, consideramos hoje...
Área
temos,
de expansão, não digo...
Nós temos a área 1, 2 e 3 do projeto de regularização fundiária, que abarca todo o bairro Tamandaré e parte do bairro Veneza, todo regularizado.
Tá, mas era um loteamento. Era regularização.
Ah, tu diz assim, privados.
Temos áreas de expansão. Né,
temos que... o Evaristo, temos ali o seu Nilo, que já está regularizado, o Evaristo, o Lauro, que eu já comentei.
Então, não, é.
Tem alguns poucos.
Esse comentário que eu queria fazer.
Porque... todos os outros foram notificados e tem projetos tramitando na casa.
Mas
todos.
Até, já vigindo a lei que está, né, sendo reformada agora com uma lei que a substitui. As famílias não tinham segurança administrativa para pedir a regularidade do lote, sendo que o loteamento era regular. E o pedir para construir e contratar um engenheiro, né? Pegar a RT do engenheiro e dar entrada no município. O município ia dizer, olha, infelizmente, tu não pode construir, teu loteamento é regular, tu não tem rede de esgoto, não tem...
Só para o senhor não continuar com o equívoco, vereador.
Não, mas essa foi a realidade
você não,
do município.
Você assim, não, a lei...
antes de termos REURB.
Existe a regularização mesmo com domínio útil, posse... Ou não só a propriedade. Hoje, para regularizar a construção, só, talvez o senhor não saiba, porque o senhor é da área ambiental ali, quando estava na prefeitura, eu só vou tentar te explicar. Não, a regularização da construção, ela se dá da mesma forma que se faz o lançamento de IPTU. Não há necessidade de propriedade titulada. A posse e o domínio útil são suficientes para a pessoa regularizar uma construção. Então, mesmo que a pessoa morasse num terreno irregular, e entrasse com um projeto de regulação de construção, ele é analisado e aprovado.
Desde quando, secretário?
Desde sempre. Isso aí é código de obras.
Não era praticado assim no município.
Não, mas é o código de obras. Se o senhor for ver as regras hoje para regularizar uma construção, a pessoa pode apresentar, inclusive declaração de posse. Então, assim, eu entendo a sua preocupação e é legítima. Eu faço a meia-culpa aqui, enquanto secretário de Planejamento, sabe o que está faltando da nossa parte, do governo, trazer mais informações. Agora eu tive a oportunidade de ir na rádio, agora há pouco tempo, nós vamos buscar trazer, dar essas informações de forma mais clara para a população, inclusive esclarecer o nobre vereador que, para a regularização de construção, é o mesmo critério para o lançamento de IPTU. Não há necessidade de matrícula. Inclusive, até uma declaração de posse ou uma comprovação que ela tem o domínio útil da área é necessário. É suficiente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o nosso secretário, o Danube, que está... na verdade, claro que nesse novo projeto de lei, por exemplo, o cara tem o campo privado, né, e tem áreas que públicas. Ali, vou dar um exemplo em São Caetano. Aquelas casas que são construídas na ponta dos campos, que os caras são donos dos campos, né, é uma área privada, como ele vai documentar esse imóvel dele? Se o dono do campo não quer que ele esteja ali, que é simplesmente uma invasão, ele vai ter que ter, por exemplo, um recibo de compra e venda, ele não tem. Como é que fica isso aí, senhor Danube?
Desculpe, vereador, eu não entendi a sua pergunta.
Eu estou colocando, no momento que foi aprovado o projeto de lei, dizer que toda a construção dentro do nosso município ela vai ter que ser regulamentada, né? E na ponta de campos, vou dar um exemplo, em São Caetano e outros lugares, tem gente que vão se instalando, ocupando, e eles não têm recibo de compra e venda, né? Ali é um... como ele vai, por exemplo, regularizar esse imóvel dele? Porque ele está na ponta de um campo de cidadão, é uma área privada, e ele não vai ter um recibo de compra e venda. Como é que fica isso aí?
Pois é, aí é uma questão do direito privado, né? A propriedade privada, né? Se é uma propriedade privada, alguém invadiu a propriedade privada, cabe ao dono da propriedade privada buscar os seus direitos de recomposição de posse. Não posso lhe dar uma resposta mais objetiva em relação a isso aí, porque o que cabe aqui é a questão da própria construção, né? Se ele não tiver um recibo, uma declaração de posse ou uma propriedade, ele vai ter dificuldades para fazer a sua regularização da sua construção.
Tem bastante, né, senhor Danube? É uma pergunta até meio pertinente, mas a gente sabe que se sair pela nossa BR, Estrada Real, aí, se encontra muito imóveis de pessoas carentes que não vai ter como ter um documento de posse daquilo ali, né? Simplesmente é considerado como chega e se instala. O dono do campo não, por exemplo, não consentiu, mas vão se instalando. Essa é a realidade.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Eu queria só para... que eu não pude prestar atenção, estava cuidando um pouquinho da ordem do dia aqui, em conversa também com o primeiro secretário, só para me elucidar um pouquinho. A pergunta do vereador Irandi sobre essas residências, secretário Danúbio. Eu não peguei ali o início da pergunta e também nem um pouco da resposta.
Ele perguntou como é que vai fazer para regularizar os imóveis que estão nas pontas das chacras, em caso de ocupação.
Sim.
Né, ocupação da propriedade, que ele não vai ter o recibo de cumprimento que ele ocupou. Aí eu só pude explicar para o vereador que aí é uma questão de ordem privada, né, porque tem que estar uma relação ali de ocupação de uma área privada, e a prefeitura não tem como interferir nessa relação de invasão de terra, né, privada. Né.
Uhum. Tá. Da minha parte, era isso. Senhores vereadores e assistência, nos perdoem alguns debates aqui, algumas falas uma em cima da outra. Faz parte, nós somos humanos, eu tentei da melhor forma conduzir esta presença e explanação do secretário. Acho que, na verdade, ela poderia ter sido muito mais tranquila do que foi, mas este é o parlamento em todo o Brasil, em todo o mundo é dessa forma também. Então, agradeço a presença do secretário Danúbio.
Uma questão de ordem, presidente.
À vontade,
presidente, já que nós temos discutindo sobre esse projeto, pedimos para o secretário-geral de governo que marque uma reunião com o executivo, com a prefeita, como está pedindo o vereador Lildo, e nós, como líder do governo, concordemos que convide os vereadores, vamos discutir mais, para nós cada vez se aperfeiçoar mais no projeto de lei que o secretário veio aqui, nos explicou, mas ficaram algumas dúvidas e vamos. Que as pessoas, quando nós marcar lá na prefeitura, que façam presente na reunião. Que já, se é como nós queremos cada vez diminuir as dúvidas que nós temos no projeto e fazer alguma modificação, então eu peço ao secretário-geral de governo que marque a pedido do vereador Hildo e convoque os senhores vereadores para essa reunião. Obrigado, presidente.
A palavra à disposição do secretário Danúbio.
Só quero agradecer a forma respeitosa e democrática que fui tratado aqui nessa casa e dizer que estou sempre à disposição quando for convidado. E quando for convocado, não tem opção. Estarei aqui para fazer as explicações. Parabéns pela iniciativa, vereador, de trazer o executivo mais próximo do legislativo. Claro que as reuniões, eu entendo perfeitamente a colocação do vereador Penteado, eu não quis, em hipótese alguma, atrapalhar os trabalhos dessa casa, muito menos as pautas importantes pelas quais vocês estavam propostos a colocar, mas, como fui convidado, me fiz presente. Muito obrigado, mais uma vez, agradecer a forma bastante urbana e educada que fui tratado nessa casa. Obrigado.
Muito obrigado, senhor secretário Danúbio Roig. Passaremos, então, para a ordem do dia.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Vamos continuar com a polêmica. Nós temos uma questão, hoje, na nossa ordem do dia, uma gama de requerimentos dos senhores vereadores, dos colegas, e algum até moção. Mas nós temos uma pauta hoje extraordinariamente mais importante. Então, eu solicito a Vossa Excelência, à mesa e aos colegas, que sejam retirados os trabalhos menos importantes, que nós só discutamos essa noite somente esse caso do requerimento aí sobre as escolas e esse problema que está nos afligindo a todos nós aqui. Inclusive, isso está no anseio de toda a população gaúcha. Então, eu levanto essa questão de ordem.
Mas tem um projeto de lei também para ser votado.
Com a aquiescência dos nobres colegas, eu acho pertinente a colocação do vereador Penteado. Nós temos um projeto de lei tem o rito, né, normal, a gente precisa apreciá-lo, e temos dois requerimentos que são inerentes a escolas, principalmente a segurança nas escolas, que é o tema mais latente no momento. Temos outros requerimentos aqui do gabinete do vereador Irandi, outros do meu gabinete, do vereador Nedinho também. A sugestão é ficar o projeto de lei, que vai ficar na pauta, e os dois requerimentos que são direcionados à educação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste.
Uma questão de ordem, presidente. Eu acho que o vereador Irandi tem três requerimentos. Eu acho que um poderia ser lido. O vereador Lincoln Pontes também tem três requerimentos. um, não, tem três aqui. Fica só um. Isso. É isso aí que eu quero dizer.
Senhor presidente, pode ficar para segunda-feira, não tem problema com o meu requerimento.
Então, abri um.
Obrigado, vereador Irandir.
Então, abri o meu o do Irandir, vamos tirar fora. Irandir. A minha proposta também eu deixo para a próxima sessão. Tá? Aí agora ficou do vereador Linco, que tem que ser lido. É os dois vereadores, não, senhor? Ou, não, só esse aqui. Esse aqui. Tem do vereador Cristino, não sei se... Pode deixar também? Então, pronto.
Meu pode ficar para a próxima reunião também.
Então, tá, houve o acordo, então, presidente.
Acordado por todos os vereadores, seguimos com a pauta da ordem do dia, projeto de lei 009 do Executivo Municipal.
Só uma questão de ordem, presidente. Presidente, a bancada do MDB vai concordar hoje com as retiradas dos requerimentos, mas que daqui para frente nós não podemos tirar os requerimentos por passar o tempo que nós temos de sessão. Ou nós vamos ter que se adequar dentro do horário, ou senão vai virar bagunça. Hoje eu até concordei, mas não irei concordar mais. Certo?
Está certo, vereador Lindim.
Projeto de lei número 009/2023. Mesa diretora. São José do Norte, 13 de março de 2023. Seletivo senhor presidente Linco Leandro Pontes, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei 009/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual, LOAS, para exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e aos ensejo em caminho a esta egrégia Casa Legislativa mensagem de justificativa ao projeto de lei número 009/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde e à Secretaria de Educação e Cultura. O presente projeto de lei está sendo apresentado com a finalidade de possibilitar que a Secretaria Municipal da Saúde realize aquisição de um imóvel para uso da Secretaria no corrente ano de 2023. Por sua vez, a Secretaria de Cultura, de Educação e Cultura, pediu suas alterações para utilizar nas dependências da contratação de pessoas terceirizadas e em tecnologia de informação, visando melhorar os serviços prestados à comunidade pela Secretaria. Ambas alterações visam melhorar o serviço junto ao cidadão nortense. Sendo que tínhamos para o momento, reteremos voto de mais alta estima, esperando contar com um retorno positivo do douto plenário. Cordialmente, Fabiana Zorbi, Prefeita Municipal. Agora, Procuradoria do Município. Prezada Comissão, retorno o processo administrativo número 078/2023 e DOC M São José do Norte, que trata de alteração na lei orçamentária anual para o exercício de 2023, no intuito de criar, suplementar e reduzir dotações orçamentárias no âmbito da Lei Municipal 1021/2023, prioritariamente dotações consonantes à Secretaria Municipal da Educação e Cultura e Secretaria de Educação e Cultura e a Secretaria Municipal de Saúde, aos efeitos de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 14, conforme ata de audiência pública, como lista de presença, despacho 12 e nota interna da despacho 10. Parecer da Junta de Coordenação Orçamentária, despacho 10, além de também atendidas as demais exigências referentes à edição de diretrizes para o planejamento financeiro e fiscal para aplicações do dinheiro público, na linha dos artigos 37, 59 e seguido 165 da Constituição Federal, detalhada na Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e nos artigos 22 e seguimento da Lei Ordinária Federal número 4.320 de 1964, estatui as normas gerais e direitos financeiros, além dos previstos no artigo 67 e seguimento da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Decreto Municipal 16.078/2021. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 009/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a lei municipal número 1021/2023, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Análise de pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros dessa Câmara e Procuradoria, opina pela legalidade e pela regularidade de tramitação do projeto de lei do Legislativo número 009/2023 por inexistir vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José, 9, 10 de abril, assessoria jurídica, Mauro Jäger. Passemos agora parecer da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação. Parecer 017/2023. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário número 009/2023, que altera a lei municipal número 1021/2023, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependência da Câmara Municipal, 11 de abril de 2023. Presidente Ronei Santos da Silva, do PSDB, relator Nedilândia Murilheiro, do MDB, e membro Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 017/2023, PL 009/2023. Aos 21 dias do mês de março do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário número 009/2023, que altera a Lei Municipal 1023/2023, Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2023. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Cristino de Matos Azevedo, do PDT, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil, e Runei Santos Silva, do PSDV.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores sobre o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores sobre o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres, passamos para o projeto de lei. A palavra está à disposição dos senhores vereadores sobre o projeto de lei 009 de 2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de São José do Norte, gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 010, São José do Norte, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos pelo presente solicitar a vossa excelência que, através da secretaria competente, realize os passos legais para implementação de escola cívica militar no âmbito de algumas escolas municipais. Tal solicitação prende-se a qualificar ainda mais a rede municipal, trazendo mais segurança para toda a comunidade escolar. Ressaltamos que este vereador recebeu um apoio popular muito grande no ano de 2021, quando pleiteou a implantação da Escola Cívica Militar. Certo de que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Vereador Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Com a palavra, o proponente da matéria, o vereador Lincoln Pontes.
Senhores vereadores, digníssima assistência, até que enfim, passamos para a pauta que interessa bastante a sociedade, não que a conversa com o secretário não seja de extrema importância também. Sem fugir da matéria, passamos no dia de hoje, inclusive tivemos juntos, eu e o vereador Luiz Galtério, com as pessoas acham que a gente tem algo contra, que nada. Quando pudermos andarmos juntos, vamos andar, vereador, sabe disso. Na escola JDC, por um fato lamentável, por mais que não tenha havido uma tragédia, é um fato lamentável. Este vereador, no ano de 2021, propôs via ofício, eu acho e admito, que talvez tenha sido uma falha minha não ter trazido a plenário para que pudesse ouvir as colocações de todos os vereadores e conseguir, então, um apoio ainda maior, dado a representatividade de cada bancada. Eu creio que nós, 9 vereadores, tendo sido votado ou não pelos 28 mil habitantes de São José do Norte, representamos. Então, eu acho que lá no ano de 2021, talvez pela inexperiência legislativa, eu não tenha trazido em plenário esta proposição de uma escola cívico-militar em São José do Norte, senhoras e senhores. E lamento muito. Lamento muito, porque os passos estavam sendo dados, a prefeita apoiou e apoia até hoje o projeto, a secretária de Educação apoiou e apoia até hoje o projeto de escola cívico-militar. Não estamos falando de militarismo, nem de autoritarismo, nem de mudança de conteúdo pedagógico. Estamos falando de um modelo diferenciado de escola, de escola, não estamos falando de grade curricular. Então, senhoras e senhores, quis o destino que, na noite de ontem, fosse lido no expediente pelo vereador Nedinho esse singelo, mas importante requerimento do vereador Lincoln. Ainda sonhando e vou lutar até o final pela implementação de uma escola cívico-militar em São José do Norte, convicto de que vai ser positivo para todos, todos cidadãos de bem. E quem não é de bem, não se sinta representado por mim, que também não quero os representar. Estamos falando de crianças, jovens e adolescentes e também dos professores, serventes de merendeiras, auxiliares e até o porteiro que hoje, em todas as escolas, de certa forma, está sim se arriscando. Senhoras e senhores que nos escutam aqui presencialmente e que nos escutam na live, não se assustem com a palavra escola cívico-militar. Se assustem com o cenário atual que nós temos no Brasil. Não se apavorem, mas liguem o sinal de alerta para o modelo atual de educação que temos no Brasil. Não da porta para dentro da sala de aula, mas o ambiente escolar no geral. É preciso que façamos uma reflexão, é preciso que experimentemos de um novo modelo e daí sim, como sociedade, escolhemos para os nossos filhos estudar, sim, Fernando, numa escola cívico-militar ou não. Este é o Estado Democrático de Direito. Um exemplo, escola JDC transformada numa escola cívico-militar. O que que ela vai ter como pilar principal nessa mudança, senhoras e senhores, na defesa deste requerimento, eu falo para vocês. Segurança. E o que, vereador Luiz, que as professoras nos clamavam hoje, pais e mães, inclusive as crianças? Segurança. Eles querem e precisam estar nas escolas para se formar cidadãos de bem, para se formar profissionais da área que quiserem. Mas com temor que se avizinha, na verdade, que não se avizinha, que se vive no momento, é muito difícil. Eu ouvi, infelizmente, antes de vir para a sessão plenária, da minha filha, que se continuar dessa maneira, eu não vou mais à aula, pai. Pode chamar o conselho tutelar e que venha. O vereador não está aqui alimentando pavor na sociedade, mas a gente precisa ser realista de que as coisas não estão no caminho correto. E eu peço encarecidamente, eu sei que os colegas provavelmente não vão reprovar meu requerimento, mas que não politizem a pauta. A escola cívico-militar não tem partido, não tem presidente, nem vereador Lincoln Pontes. O foco é a sociedade, o foco é a segurança. O primeiro pilar e mais importante da escola cívico-militar, senhores vereadores, dois policiais da reserva são chamados para trabalhar novamente, vereador Penteado, se assim quiserem, e são pagos pelo Estado. Eu quero a minha filha numa escola dessa, porque o conteúdo pedagógico, eu tenho confiança em todas as professoras de São José do Norte, que a minha filha está muito bem servida de direção de escola, de professores, de monitores, de serventes de merendeiras. A alimentação é muito boa, falta segurança. E aqui está uma proposta que eu peço a todos os colegas que aprovem e que dividam comigo este legado, que pode ser de senhores vereadores, inclusive da vereadora Vanessa, que não está aqui na noite de hoje, mas sempre apoiou este projeto. Não é do vereador Lincoln, não é da prefeita Fá, não é do ex-presidente Bolsonaro, também nem tampouco do presidente Lula. É uma escola cívico-militar que existe há muitos anos e a nossa sociedade nortense precisa provar desta escola, assim como provou a cidade do Rio Grande, que alguns pais não quiseram, por hora, deixar seus filhos lá e hoje batem incessantemente na porta da escola Cipriano Porto Alegre, para pedir vaga para os seus filhos. Sinal que é positivo, é benéfico e vem na contramão de tudo que a gente está vivendo hoje. Para o bem das professoras, para o bem do sindicato dos professores, para o bem das crianças, dos jovens, dos adolescentes e todo mundo que trabalha na educação. Eu peço a aprovação de uma escola cívico-militar para a nossa São José do Norte. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, presidente. Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Nandilange Loureiro.
Ok,
Quero, primeiramente, dar uma boa noite aos senhores vereadores, à assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, tanto cidade como interior. O requerimento do vereador Linco é de grande importância. Eu só estou com uma dúvida. Quem pagaria esses profissionais, vereador? Sairia do município, do Estado?
Se for a adesão ao governo federal, é a União. Se for adesão ao governo estadual, é o Estado, vereador Nedim.
Porque é de grande importância. Hoje mesmo eu cheguei de viagem, estava viajando, e quando cheguei vi o pânico das pessoas, de mães, pais, da sociedade, preocupada com seus filhos na escola, porque parece que circulou alguma coisa no Facebook aí, e as pessoas estavam indo apavoradas para as escolas onde tinha o filho estudando. A gente se preocupa muito, porque houve, a gente tem netos que estão na escola, e a gente viu aquela barbaridade que aconteceu lá em Blumenau, Santa Catarina. E isso deixa as pessoas muito preocupadas, as pessoas que têm filho, têm filha na escola. Então, quero dizer, vereador Link, eu sou a favor do seu requerimento, e se precisar de ir em algum local, alguma secretaria, nós temos, sim, que se unir os 9 vereadores e lutar por aquilo que é importante para a sociedade, tirar o medo, não só das crianças, mas do profissional, do professor, que ali está exercendo a sua atividade, também não fica tranquilo, porque fica preocupado. Eu acho também do governo municipal tem que ter uma atitude mais drástica. É por isso que eu digo, o que é guarda municipal e guarda de trânsito? Porque tem duas determinações. Uma é para trânsito e outra é para cuidar os pés de público. É isso que nós temos também que se fazer uma reunião com a prefeita municipal, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Trânsito, acho que comanda a Guarda Municipal, e o secretário-geral do governo está aí. Porque não é só nós querer a escola cívica militar, nós temos também que agir, porque, através do trabalho do vereador Linco, que é de grande importância para a sociedade, não é para o vereador Linco, não é para o vereador Nedinho e não é para os outros vereadores, é para a comunidade de São José do Norte, tanto da cidade como do interior. Nós não podemos também se esquecer do interior do município de São José do Norte, onde nós temos um grande número de estudantes que aonde estão mais vulnerável, porque no interior fica mais vulnerável. Nós não temos um efetivo da Brigada Militar. Está aí um exemplo em Bujuru. Bujuru hoje nós não temos um efetivo. Por isso que eu digo, São José do Norte tinha e hoje não tem mais. Nós tínhamos um posto policial, que o Fernandinho deve ser da minha idade, ou mais velho do que eu, e lá tínhamos cadeia, tínhamos tudo. Hoje não tem nada. Hoje é uma terra sem dono na área de segurança pública, vamos ser bem claros. E eu acho que nós temos que dar também muito mais atenção também ao interior. Parabéns, vereador Linco, conta com a bancada do MDB, estemos juntos.
Obrigado, vereador Nedinho. A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, matéria, quero parabenizar a vossa excelência, mesmo que a vossa excelência não tenha já passado por esta casa como requerimento, indicação, mas a vossa excelência abordou muito esse tema, né, via internet, via mídia, né, e teve algumas críticas, porque não pela importância da matéria, com certeza porque era direcionada ao ex-presidente Bolsonaro, não tem nada a ver isso. A escola, né, cívica militar, ela tem uma disciplina, né, e tem segurança maior. Eu sou pela aprovação da matéria e digo mais. A escola cívica militar ela não é ditadura. É isso que as pessoas têm que entender. Entender que ditadura isso foi passado. Isso é uma coisa que não é realidade no momento de hoje. Escola cívica, né, militar ela traz segurança, como já o próprio autor da matéria mencionou. Ela traz outras disciplinas que, infelizmente, né, não é usado na nossa escola hoje. Não é só escola municipal, não é só escola estadual, não é só escola federal. Nós hoje não entoamos os hinos mais,
As escolas não usam isso, né? Nós não usamos nas escolas, espaço escola, para trazer né, as raízes, trazer para nossos jovens as tradições. Infelizmente, hoje, nós não temos essas, mais essa cultura cultivada nas nossas escolas. E está aí descambado, né, em fatos lamentáveis, que há poucos dias só se via no noticiário distante. Infelizmente, não estamos aqui para, né, para alarmar ou para assustar ninguém aqui, a sociedade, mas é um fato que ocorreu no município hoje, né, que alarmou todo mundo, alarmou os pais, numa das maiores escolas do município, que é o JDC, que deve ter em torno hoje de 1.300 alunos, talvez até mais, né? E aí, né, os vereadores estavam aqui próximos, né, se propuseram estar junto, fazer reunião, tentar pelo menos discutir o assunto. Então, a comunidade tem que entender, ficar tranquilo, quem é pai, quem é avó, que tem filhos. A escola cívica militar, o nome talvez assuste, mas o conteúdo é o que tem de melhor. E eu sonho, juntamente com a Vossa Excelência, que isso seja espalhado, não só São José do Norte, seja espalhado por todo o Brasil. Talvez o novo governo federal não vá continuar o programa, ou não vá incentivar, porque eles têm outros métodos, outras ideologias, que é a coisa mais grave que tem, é discutir ideologia política dentro de sala de aula. E, infelizmente, isso é muito levado aos alunos. Isso é muito, principalmente nas universidades. E eu falo por casa, pelo meu filho, que sempre foi anti um partido. Hoje ele é do dito partido, na faculdade. É triste. É de rir? Não, não é de rir, não. Não é de rir porque as doutrinas que são usadas lá dentro não contribuem com o cidadão, não contribuem com o meu filho. Então, é por isso que há medo da escola cívica militar, porque acho que vai ser no regime militar. Não é assim. Não é ditadura. Então, por isso que eu digo, sou pela aprovação, estou à disposição e levo a palavra de escola cívica militar em qualquer canto, para que nós tenhamos uns jovens mais concentrados, nós tenhamos jovens que estejam a fim de contribuir com a vida dos próximos e deles mesmos. Porque, infelizmente, eu sou pai, tenho um casal de filhos, os dois na faculdade.
Permite uma parte, vereador?
Permite, tem 14 segundos, mas permite.
Só para lhe parabenizar pela sua fala.
Eu falo a verdade.
Não, mas é uma verdade, é por isso que eu estou parabenizando a Vossa Excelência.
Obrigado. Porque eu falo que está no coração, está na emoção e no dia a dia que está se vendo. Então, sou pela aprovação do trabalho, para que nós possamos entoar a voz. Nós precisamos trazer as tradições para dentro das escolas, nós precisamos trazer os hinos nacionais, estaduais, municipais, a bandeira. Se perguntar, nossos alunos sabem cantar o hino da bandeira. Tenho certeza que 90%, para não dizer 95%. Obrigado, senhor, pela aprovação.
Obrigado, vereador Hildo. A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assistência que assiste nesse momento, com a intermédio da Rádio Cultura Rio Andina, né, pelo Facebook. Vereador Linco, o requerimento da vossa pessoa, na verdade, é excelente. Até vou dar meus parabéns, porque é merecido, né? E vou me colocar à disposição no que for preciso para lhe ajudar, né? Sobre esse requerimento que nós possamos ter aqui em São José do Norte, né? Não só na cidade, mas na campanha. Pelo que eu entendi, a escola ela é cívica militar ou é circo militar? Cívico? Circo militar. Né? Como falou ali o vereador Lildo, há 20 anos atrás, as escolas eram diferentemente o ensino das nossas professoras e a cultura. Né? E hoje, no mundo que nós vivemos, se fala no mundo do presente, tá? Da computador e internet. Ensina muitas coisas indevidamente por nossas crianças. E aí começa a querer praticar, né? Coisas que não servem para nós. Mas num regime, né, de circo militar, a criança vai estudar, vai ter segurança e até mesmo os nossos professores. Né? Porque hoje mudou muito a evolução. Né? Claro que há muito fakes, né? Como hoje ficou muita gente meio amedrontada, né? Ali no JDC, que qualquer um pode pegar ali, por exemplo, um Facebook, um WhatsApp e dizer assim, eu vou fazer por exemplo, danos em tal lugar, e não aparece. Aí vira aquele sistema ruim, né, que o povo já leva medo, a evolução. Anos atrás, quando nós estudávamos, senhor Jorge Rito Penteado, nós tínhamos regimento. Né? O professor nosso dizia assim, você, aluno, estuda, se não estudar, se ajoelha ali, 5 minutos, 10 minutos. É a realidade. Eu peguei esse tempo. Hoje é morta, falecida a professora Inácia, e o bem-viva, a Maria Noema, esposa do seu Nilo. Fazia nós estudar, o aluno ia para a escola estudar, aprendia. Né? Mas hoje, infelizmente, temos a internet na mão. Está estudando, está ali, de repente, olhando a internet, e aquela internet induzindo, né, caminhos errados. Né? E os professores ficam até com medo dos alunos, porque, na verdade, eles têm voz ativa. Né? Então, hoje, nós vivemos num mundo desastroso. E sob esse seu requerimento, aí não, vamos ter uma escola com rigor, né, militar, vai obrigar os alunos a estudar e praticar o seu estudo, e os professores a dar o ensinamento, né, e tendo ali a segurança.
Permite uma parte, colega?
Sim.
Durante sua fala, foi falado sobre os professores, e me veio novamente a vontade de reforçar que a gente não está prezando apenas pelas crianças, pelos jovens e adolescentes, é pelos professores também, é pela comunidade escolar. Ninguém melhor do que 2 PMs numa escola para garantir a segurança. Estou certo ou errado, vereador Penteado?
O vereador Lincoln, na verdade, é as crianças, é os professores, é os pais dos alunos. Então, agrega, né, a família toda, na verdade. Qual o pai hoje que um aluno vai estudar na escola se não tem um brigado na porta da escola, não tem um guarda? Está tranquilo. Hoje não está mais tranquilo, vem acontecendo coisa desastrosa, né, em outros estados do nosso vizinho aqui. Né, hoje está todo mundo assustado. Né? Então, sou favorável ao seu requerimento e conta com o meu apoio, senhor vereador.
Obrigado, vereador Jandir. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra é Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aos ouvintes que nos assiste e nos ouve pela rádio Grandina, quero parabenizar o colega vereador Lincoln Ponte pelo seu trabalho. Né? Tenho certeza que ele foi buscar, né, informações sobre hoje uma escola cívica militar, que realmente a importância que pode ser. E o trabalho de Vossa Excelência, vereador Lincoln, chegou num momento que hoje foi um... Quando dizia assim, muitas vezes a gente dizia assim, a gente acontece com outros, parece que com a gente não vai acontecer, como aconteceu em outros estados, outros municípios, né? O que aconteceu. E, então, hoje veio ao nosso município, né, um momento de pânico, principalmente com os alunos, as crianças. E a gente só via criança preocupada, criança que não querendo ir à aula de jeito nenhum, dizendo que, se eu for para a aula, vamos matar. Realmente, a gente espera que isso aí seja, como se diz assim, fake news, que não seja verdade. Isso aí que mais espera. Mas eu acho que o município hoje chegou um momento, né, que não pode ficar a escola sem ter Escola municipal, nossa, municipal não pode ter escola sem ter um guarda municipal na frente da escola. Não vai ter, a criança não vai querer ir ao colégio mais. Se tiver um guarda municipal, tem certeza, não, pode ficar tranquilo que aqui não vai entrar ninguém diferente, o guarda está aqui na frente, não vai deixar. E as escolas estaduais, não sei se vai ter que ter algum da brigada, eu acho que temos que, nós, essa casa, que as pessoas nos cobrem, muitas vezes perguntam para nós, e hoje fui perguntado, o que vamos fazer? Então, nós temos que tentar fazer alguma coisa juntamente com o executivo, né? Que realmente tá ficando difícil as coisas, né? E o trabalho de Vossa Excelência é importante, né? O vereador Lincoln, no fim da matéria, né? Onde está o militar junto, onde tem, num momento como esse, não tem momento mais que tenha acontecido o seu trabalho, chegar num momento como este. Talvez o trabalho já foi elaborado antes, nunca calculava de chegar hoje, ser discutido num momento, né, tão próprio para aqui, para discutir esse trabalho. Né. E realmente eu acho que sou favorável ao trabalho de Vossa Excelência, realmente. E eu acho que não é ditadura, hoje é militar, eu acho que no momento que estamos vivendo, acontecendo tantas coisas nas escolas, né, esperamos que não aconteça com a nossa aqui, que isso aí não seja nada verdade, né, mas nós temos que prevenir, nós temos que realmente fazer alguma coisa, executivo junto com nós aqui, nós temos, com certeza vai ter o apoio dessa casa, fazer alguma coisa para dar segurança a todas as escolas, dentro da cidade, no interior, principalmente lá no terceiro distrito, que tem muitos alunos, alguma coisa tem que ser feita. Então, nós temos aí para ajudar e estar junto com o executivo nesse momento, com a Secretaria de Educação e a própria prefeita Fabiana Zobi, né? E dizia também que o trabalho de Vossa Excelência só foi sempre favorável, porque, com certeza, no futuro será muito importante. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cristina. A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Boa noite, colegas vereadores, assistência, o pessoal que nos assiste através da live, da cultura e escuta na rádio. Muito oportuno, né, o momento que o seu trabalho entra nessa casa. Sabemos que o senhor já tentou ano passado e por outros meios e não teve êxito, mas se vê que as coisas andam do jeito que, se quanto trabalha para o bem, as coisas acontecem na hora certa. Então, a gente sabe que o ensino tomou um rumo desastroso, né? Desastroso, essa é a palavra. Não agrada aos alunos, não agrada aos professores, não agrada ao corpo escolar e nem aos pais. É nítido que não prepara para nenhuma profissão, né? Se leva muito para o lado ideológico o momento que se estão criando jovens para debater assuntos que não vão enriquecer o currículo deles. Opinar, obviamente que tem que se opinar naquilo que tu acha que concorda ou discorda, mas eu creio que tu vai fazer o vestibular, não cai as matérias que estão sendo passadas, principalmente no segundo grau, não cai no vestibular. Eu tenho uma guria lá que está no segundo grau, a minha filha, e eu acompanho sempre os cadernos dela. Eu fui comparar com a última prova do Enem, olha, 60% do que ela estava vendo ali não caiu no vestibular. Nem perto. Então, como é que tu vai querer inserir o jovem, o adolescente, no mercado de trabalho se a escola não está preparando ele para isso? Está preparando ele para divergir, para opinar em assuntos que não é do momento que ele tem que opinar. Ele vai ter que, sim, que se posicionar, mas nesse momento de preparação do adolescente, ele tem que se preparar para ingressar no mercado de trabalho, para ingressar na faculdade. Então, a escola cívico-militar é um ótimo exemplo que já deveria, sim, ter sido implantado aqui. É sucesso em Rio Grande. Eu sei, eu conheço pessoas lá que têm os filhos lá e a procura é grande, né? Cara, as pessoas, às vezes, criam um paradigma que é cívico-militar, que não, nós não estamos falando aqui em ditadura. mas estão falando em qualificar o ensino. Qualificando o ensino, quem é que vai ganhar? É toda a comunidade, está fazendo uma pessoa melhor para o futuro. Então, a gente é favorável, te parabeniza, e se me boto à disposição, no que depender do mandato desse vereador, para a gente buscar a implantação desse seu projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Luiz Galteri.
Eu peço a palavra, presidente, para dizer que o Exército Brasileiro não tem partido, né? O Exército Brasileiro não é de esquerda ou de direita, ele é uma instituição de defesa da soberania nacional, né, que tem as funções que tem de formação estratégica de defesa do Brasil, de defesa dos territórios, de cobertura das fronteiras, né, e tudo mais. Então, é importante a gente tratar disso. E ao considerar que a escola cívico-militar ela pode ter relação desde com o Exército até a Brigada Militar, e pode, inclusive, né, através da nossa Guarda Municipal, né, se ela for militarizada, porque existe Guarda Municipal militarizada, né, então, vai muito da concepção da ideia. Né, o debate sobre segurança ele tem que estar presente. Eu acho que vem ao encontro, né, a matéria... Em tela vem o encontro, cumprimento aqui o colega presidente. Aproveito, acho que não teremos explicações pessoais, aproveito também, né, para, ao cumprimentar o presidente, dizer que é recíproco, é verdadeiro. Acho que a minha resposta ela é pontual ao momento em que a gente, abrindo parênteses, o momento em que a gente tenta avançar aqui na análise das ideias que pairam sobre projetos, né, enfim, jamais pessoal. Né, então, a gente, só para poder também abrir esse parênteses, e dizer também que a universidade ela não tem ou não deve ter partido. Né, a gente precisa construir uma sociedade crítica, né, que busque seus direitos, que busque ter consciência crítica sobre tudo à sua volta, né, sobre a sociedade, sobre a história, né, sobre os valores... Né, sobre a humanização que a gente precisa ter. Né, vivemos tempos em que a vida perde valor. Né, nós estamos vendo a violência presente aí no nosso município. Né, um município que nós conversávamos hoje tinha indicadores de homicídio, né, de violência, de roubo. Gente, eu me criei, estou com 37, eu me criei, eu com 10, 15 anos de idade... Os carros ficavam parados na frente da minha casa, a porta era meter a mão na porta e entrar, os carros ficavam parados com a chave no lugar. Né? Ainda faziam trollagem, um pegava o carro e botava do outro lado da quadra lá para parecer que sumiu o carro. Então é isso, os tempos mudam, né? E a gente precisa, a sociedade precisa se adaptar para que a gente não viva mais o que vivemos hoje, né? Enquanto caos, nós vivemos hoje um determinado colapso, né, da educação, do sistema de educação, principalmente com né, a euforia com que ficaram muitos pais. E é preciso que seja dito aqui, né, é preciso que se repercuta para que a gente não naturalize a situação. Né. Existiu uma mensagem escrita na parede do banheiro da escola falando, né, massacre dia 5. Né. E aí agora existiu outra mensagem falando massacre dia 20. Se é brincadeira, se é trollagem, se é verdade, não sabemos. Então, assim, não, para acalmar a população, a gente disse, não houve, ninguém invadiu a escola, não teve, mas não é natural, né, alguém pegar uma caneta, um lápis, uma canetinha e escrever isso aleatoriamente, sem alguma intenção, na porta de um banheiro. Né? É uma mensagem. Toda pichação, toda forma de... Desde o período medieval, onde os seres humanos moravam, antes do período medieval, nos primatas, moravam nas cavernas, já se fazia inscrições nas paredes das cavernas. Né? Então, quando se faz uma inscrição, ela vem carregada, né, de um sentido. E qual o sentido disso? Né? Acho que, a partir daí, é preciso que se faça toda uma investigação, né, uma análise, que se trate com seriedade isso para com a comunidade, para que a comunidade escolar os pais não se sintam alijados, né, apartados da informação e do conhecimento do espaço onde estão seus filhos, né, para que haja confiança no chão de escola. Então, a proposta da Escola Cívico-Militar, ela vem para melhorar a segurança. Não vai garantir. Né, porque, infelizmente, nós vamos ter um par de policiais dentro da escola, talvez assim, né, da reserva, que irão para lá. Mas as escolas, até aqui quero cumprimentar a policial Ellen, que fez um comentário, né, muito pertinente, né, pode-se melhorar, aumentar muro, né, pode-se fazer uma série de medidas, acho que é necessário melhorar a segurança de acesso às escolas, né, mas a violação da escola, do espaço físico da escola, e a possível violação dos alunos, bom, as pessoas entram em banco, né? Então, assim, a gente diminui o risco, diminui a fragilidade, aumenta a sensação de segurança. Mas o que a gente precisa trabalhar é na estrutura da sociedade. Né? Para que, por exemplo, se é através de jogos, desculpa, presidente, vou concluir, se é através de jogos, né, que estão incentivando a violência, jogos em rede, jogos violentos em rede, né, que a gente tenha abordagens, né, desde o âmbito nacional até aos municípios, para vedar o uso desses jogos, para que não se pratique mais esse tipo de jogo. Né? E que se consiga mapear. Tem muita tecnologia para o mal, mas também tem para o bem. Tem inteligência artificial, tem uma série de tecnologias capazes de mapear, né, e de, acho que isso já está sendo feito, inclusive, né, pelas forças de segurança a nível estadual e nacional, mas que a gente possa devolver para a nossa comunidade esse sentimento de segurança. Eu aproveito, presidente, para fazer essa fala também, dando uma fugida, porque nós não vamos ter explicações pessoais. Foi a minha fala em relação à presença do secretário, também assim, porque a comunidade está esperando de nós, acho que muita gente está ouvindo hoje, esperando abordagem nossa a respeito da segurança nas escolas. Então, que imediatamente a gente possa, né, o Poder Executivo leve guarda municipal a partir de amanhã para dentro das escolas, né, medidas emergenciais. Né. A partir daí, vai ter um projeto piloto de escola cívico-militar? Não, então, que se trabalhe o projeto piloto, né, que se veja a forma de adesão e tal. E que se possa garantir a paz, mas garantir primeiramente a sensação de paz, né? Porque as pessoas, os pais e as crianças, não querem frequentar a escola, hoje, pelo menos. Que a gente tire essa sensação para que retornem à escola. A pandemia tirou muito da aprendizagem, do conhecimento, da evolução dos alunos na aprendizagem, né? O que um processo de evasão escolar para uma sociedade que tem ainda 17% de pessoas ainda são analfabetas na sociedade nortense, em comparação ao Rio Grande do Sul, que é 6%. Então, nós estamos correndo atrás da máquina para diminuir os índices de evasão escolar, que também são maiores que a média do Rio Grande do Sul, e o índice de analfabetismo e tal, melhorar a escolaridade para ter acesso a emprego, um município que tem, em Polo Naval, que tem um futuro, né, de oportunidades, e que a gente possa entrar nesse circuito. Desculpa, presidente, me passei um pouco, mas era importante para a gente poder também contextualizar, né, o que a comunidade espera de nós daqui para frente. Obrigado.
Todos os vereadores já fizeram uso da palavra, então passamos para a votação do requerimento 010 da implementação da Escola Cívico-Militar no âmbito do município de São José do Norte, proposta do vereador Lincoln Pontes. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes. Passamos para a próxima indicação do vereador Ildomar Xavier da Costa. Pertinente também, vereador. Por isso, passamos para a ordem do dia, que tem a ver com segurança escolar.
Indicação do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Indicação 02/2023. Excelente senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeitura, à Prefeita Municipal, que se trata de anteprojeto de lei que permite as instalações de detectores de metais nos acessos a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de São José do Norte. Segue em anexo. Indicação do anteprojeto de lei legislativa. E o Domar Xavier da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos do regimento interno apresentar para apreciação dos demais vereadores e presente anteprojeto de lei ordinário legislativo. Permite a instalação de detectores de metais nos acessos a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de São José do Norte, a critério do Poder Executivo. A Prefeita Municipal de São José do Norte faça saber e cumprindo o artigo 20, inciso 20, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º, permite ao Executivo Municipal instalar detectores de metais no acesso a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de São José do Norte, a critério do Poder Executivo. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Justificativa. Justificativa. O presente projeto se faz no sentido de uma atuação preventiva por parte do Poder Público Municipal, tendo em vista algum acontecimentos que vêm ocorrendo em algumas escolas do país. Portanto, é necessário, mesmo não tendo conhecimento de fatos em nosso município, porém é preciso que estar atentos para que não ocorra o caso de Santa Catarina e agora, recentemente, o caso ocorrido em São Paulo, na Vila Sônia, em São Paulo. Trouxeram ainda mais luz a necessidade imediata de segurança nas escolas municipais. Atentados como esses não podem mais acontecer. Precisamos reforçar a segurança interna com sistema de portas, detectores de metais ou semelhados. Antes o exposto, e levando em conta que o projeto não cria normas positivas algumas, ele apenas permite a critério do Executivo a implementação de seus comandos, mas mesmo assim não deixando de considerar um estudo mais detido pela Secretaria competente. Peço aprovação aos demais vereadores. Plenário Caetano José Travassos, 30 de março de 2023. Vereador Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra o autor da indicação do anteprojeto de lei, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, à mesa, ao senhor secretário, pela explanação completa do projeto, do anteprojeto. É, mais um trabalho, né, nessa noite, até parece coincidência, né, dos fatos que ocorreram hoje, mas esse já está protocolado desde o dia 30 de março. Tive que fazer alguns ajustes, né? Ocorreu alguns erros que nós tivemos que corrigir, e acabei entregando hoje pela manhã a nossa diretora da casa e a nossa, os diretores, né? Porque senão eu vou ser injusto com o nosso diretor. E protocolamos, né, para que pudesse ser lido nesta noite, agradecendo a Vossa Excelência, senhor presidente, mais uma vez, e à mesa, por estar colocando para nós discutirmos essa noite esse trabalho. Já fui, né, sucinto no trabalho da Vossa Excelência, então eu só vou complementar alguns detalhes, né, que o trabalho está trazendo a esta casa e ao Executivo Municipal, que nós possamos, né, buscar prevenir algumas medidas que possam, né, amenizar a preocupação. Né? E ontem, na minha fala, nas explicações pessoais, eu já mencionei esse projeto, esse trabalho, né? E tenho relatos, e relatos muito contundentes, né, de um aluno no ano passado, o ano letivo da escola estadual, não escola municipal, estadual, São José, um menino entrou mais de uma vez armado, um revólver, e mostrava para os colegas. Né? Então, aqui no norte, no São José. Então, e ele é bem conhecido, é um rapaz bem conhecido, e infelizmente está pegando um caminho errado. Menino novo,
que eu mesmo vi se criar. Mas isso me começou a, né, a pensar. Não posso ser injusto. Né, eu recebia o conteúdo todo do trabalho, embora pensado, né, mas foi redigido, né, pelo Jonas Costa, que tem mais conhecimento de anteprojeto, né, trabalhou comigo como assessor, que redigiu o anteprojeto. Né, eu só tive que adequar algumas questões aqui para encaminhamento à mesa. E nós estamos propondo ao Executivo que possa, né, implementar detectores de metais, assim como nos bancos, nas agências bancárias, tem, né, possa ser nas nossas escolas, para que nós possamos identificar o aluno com algum, né, armamento, seja arma branca ou seja arma de fogo, ou similares, né, que ali ele vai passar e ali ele vai ser detectado. Então, quer dizer que ele, sabendo disso, provavelmente ele não vai levar, né, esse artifício para dentro das escolas, pondo em risco os seus colegas, pondo em risco os professores, merendeiros, né, todos que compõem a uma sala de aula, a uma escola. Né. Hoje em dia, todos trabalham em segurança e, né, muitas vezes ganham pouco, né, deixam a sua família em casa, né, seus filhos em casa, e saem para ali para cumprir com o seu dever, sabendo ou não, né, do que pode estar correndo risco, né, de acontecer algum fato mais grave. Então, esse trabalho complementa o trabalho da Vossa Excelência, senhor presidente, já também, né, numa noite, né, que nós todos ficamos perplexos, né, do fato ocorrido no município. Como o vereador Luiz mencionou, pode ter sido só uma escrita na parede. O problema é que, na internet, isso não está só falado para São José do Norte. Isso tem mais ameaça em outros estados e em todo o país. Ainda tem uma data, tem um dia específico, dia 20. Né? Então, isso é muito preocupante. Isso deixa nós todos... Eu não estava na cidade, estava lá na chácara, no interior. Quando eu cheguei na cidade, ainda comentava aqui com os, né, com os colegas vereadores, quando eles falaram do assunto, né, e eu fui buscar aqui na internet mais detalhes, fiquei preocupado também. Né? Então, peço a aprovação dos colegas vereadores, tenho certeza que será um trabalho que beneficiará, né, a toda a rede escolar do município, a todos os profissionais, e quem ganha com isso é a comunidade e o Executivo e o Legislativo unido nesse trabalho, nós possamos realizar, né, pelo menos esse trabalho preventivo. Peço a aprovação dos colegas vereadores e agradeço.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rony Silva, do PSDB.
Mais um trabalho, né, em relação à comunidade escolar. A gente vê como uma fake news, de repente, causa um transtorno tão grande, né, numa comunidade inteira, que hoje se fala muito em fazer a prevenção. Isso é nada mais que prevenir. O projeto do vereador Lildo é muito importante. Como ele bem disse, a pessoa sabendo o que vai ter lá, ele já não vai levar. Vai causar uma sensação de segurança para as pessoas. As pessoas... Eu fiquei sabendo também que lá na Barra aconteceu o que o senhor falou... A minha guria disse que um guri entrou armado também, né? Um garoto devia, era menor que ela, ela tem 16, deve ser um guri de 12, 13 anos. E aí queria brigar com o guri, só que era uma arma branca. Mas já inibiria, não entraria se estivesse. Então a gente se preocupa, porque antigamente tu achava assim, tô mandando meu filho para a escola, ele está no lugar seguro, eu sei que eu vou lá buscar ele, está tranquilo. Hoje em dia, a sensação que nós temos é totalmente ao contrário. Né? E agora, tu imagina para as crianças estar estudando com a sensação que pode acontecer alguma coisa errada a qualquer momento. Então, nós temos que fazer todo o trabalho possível, né, para dar condições para as crianças irem para o colégio e focar em aprender, em estudar. Não estar preocupada se vai acontecer um desastre. as professoras estão lá lecionando, que nem aconteceu lá, o guri entrou e saqueou a professora lá em São Paulo. Né? Então, a gente está num momento que todo o trabalho que vira em direcionamento para proteger o ambiente escolar é muito louvável, é muito pertinente, e desse vereador vai ter sempre aprovação, e eu espero que a gente, por unanimidade, aprove seu projeto, meu amigo.
Permite uma parte rapidinho para os demais também fazer.
Com certeza.
Né? Nós perdemos muito. Quando se tinha lá, nós éramos crianças, botavam nós nos grãos de milho, ajoelhado, como castigo, as tampinhas de garrafa, isso hoje é considerado crime. Mas perdemos com os estatutos do menor, estatuto disso, estatuto daquilo, estatuto não sei do quê, perdemos o controle. E agora, hoje em dia, tu pisar, tu ficar de joelho no milho, na tampinha, é ficar marcado. Mas te garanto, ficar marcado na cabeça também, não, eu estou errado. Eu sei, porque uma vez eu também fui, e aquilo me marcou. Me marcou que nunca mais eu baguncei, que foi bagunça no colégio, nunca mais. Isso me trouxe como lição até hoje. E isso, infelizmente, nós perdemos tudo. E aí hoje estamos aí, ó, correndo contra tudo que é tempo de mau tempo, pode dizer a verdade. Obrigado.
E digo mais, vereador, hoje em dia, se tu chegar numa criança de 12, 13 anos e dizer assim, ó, eu quero ver teu celular, ela vai dizer assim, ah, isso aí é, como é que é, invasão de privacidade. Cara, não existe. Os pais também têm que ter essa noção. A liberdade, assim como a democracia, ela sem ser usada adequadamente, ela se torna uma arma contra o cara mesmo. Então, tu tem que ter esse limite, né? E hoje acontece muito, porque as pessoas dão muito bola para o mundo virtual. E aí uma coisinha de nada vira um maremoto. Então a gente também tem que ter. Eu sou capaz de dizer que não deveria, na hora da escola, usar. Depois que acabou a escola, no intervalo, tu usa. Hoje em dia eles não vão para o colégio se o celular não estiver carregado e o fone de ouvido não estiver carregado. Acontece lá em casa, que você tem uma briga a respeito disso. E é isso aí, é onde se pega os valores. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Farei uso da palavra. Ah, o vereador Luiz. Teve delay, vereador Luiz. Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Eu peço a palavra para contribuir também com a matéria do colega Idomar. É bom, portões inteligentes, né, que identificam metal, né, câmera de segurança, toda medida que for capaz de filtrar o acesso, né, de armas da escola, pelas vias formais de entrada da escola, que são os portões, são bem-vindas. Eu acho que assim, ó, a gente tem que cobrar, né, do poder público, de forma geral, em todas as suas instâncias, que haja, né, um plano estrutural para as escolas, né, um plano padrão estrutural para as escolas se tornarem mais seguras. Né. Assim como agora a pavimentação de rua tem que vir com calçamento, né, nós precisamos que as escolas tenham mais segurança. Porque, bom, o JDC, quando foi construído, não tinha nem muro. Né. Então, muitas escolas do município do meio rural... Né? Não tem muro, é cerca. Né? E aí tem a porta da escola, ali a porta da escola fica aberta, tu entra na secretaria, tu entra... Né? Então, são aspectos usuais mesmo de quem se sente seguro. Agora, nas casas, as pessoas vão se sentindo seguras, vão colocando grade, né? Vão colocando câmera de segurança. Então, é isso, né? É o processo adaptativo para que se traga mais segurança para as escolas, que é necessário, é uma necessidade que a se fazer... E precisa de prioridade. Prioridade onde? No orçamento do MEC, no orçamento da Secretaria Estadual de Educação, né, no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, né,
no dispensar servidores, né, de outra pasta, no caso, a Secretaria de Administração, guardas municipais para estar dentro das escolas, se for o caso, enfim, né, que haja um envolvimento e haja política pública para tanto. Né, eu acho que vai ao encontro disso, né, essa medida. E eu gostaria de tratar aqui também, tem um canal, né, do governo federal, né, para se alguém que vê alguma ameaça, algum ataque à escola, né, de qualquer natureza, para que haja um mapeamento, um zoneamento e um panorama de qual é o contexto da crise de insegurança e violência que se vive no país, né, e que, ao qual nós estamos inseridos. Né, que a gente possa divulgar isso também e que possamos também criar, né, algo que eu mencionei na minha fala, né, a policial mencionou ali agora, a cultura de paz. Nós precisamos de mais tolerância, né, de mais compreensão. A gente sabe que tem o tribalismo, né, que é a turminha lá do Carlos Santos, com a turminha do não sei aonde e tal. Não, a gente tem que provocar a maturidade na juventude para entender que isso é infantilidade, né, que isso não leva a nada. Mas é isso, até marmanjo de torcida de futebol se enfrenta no dia de clássico. Então, é um pouco da natureza humana. A gente tem que ter compreensão disso, né, psicopedagogia. Acho que o município, inclusive, falei hoje, né, para o vice-prefeito, da necessidade de aumento de psicopedagogos no município. Porque é uma situação de uma crise, né, de saúde mental que está se vivendo também. Não só nas escolas, mas na sociedade. A pandemia deixou isso. Quanta gente ficou com crise de ansiedade, né, da transformação, da mudança, da dinâmica que se teve, né, nas relações sociais, enfim, nas dificuldades que a vida impõe. Né, colega Erendi, daqui a pouco tem uma doença na família, tem um problema que a pessoa não sabe lidar. Então, são de diversas naturezas. E a criança é esponja. A criança absorve. Se tem um problema dentro de casa, ela absorve. Talvez ela absorva e desconta dentro da escola. Então, a gente precisa, hoje, a SMEC está centralizando, né, a psicopedagogia dentro da SMEC. As escolas identificam os alunos, encaminham para uma triagem e tal. Né. É o caso, talvez, da gente aumentar a estrutura de profissionais também dessa área, dentro de cada escola, né, estabelecendo uma relação com aquela escola. Porque uma pessoa que passa anos estudando, né, para trabalhar com isso, com crianças, é importante também que ela tenha a imersão dentro da escola, para conhecer qual é o contexto daquela criança dentro daquela escola. Se ela é excluída, se ela sofre bullying, se daqui a pouco... O que que move ela a estar, né, violentando um colega ou algo do tipo, ou pensando ou se envolvendo com algo que vá... Né, preencher de forma errada a vida dela. Então, é uma provocação nesse sentido também, né, que nós, enquanto município, enquanto poder público, especificamente enquanto Secretaria Municipal de Educação, possamos desenvolver, né, a ampliação, o planejamento, a ampliação, e ter preciso de recursos para isso, né, dos profissionais dessas áreas afins. Né. E o link aqui é mj.gov.br, MJ de Ministério da Justiça, né, mj.gov.br/escola-segura. Então, é importante para também gerar indicadores. Sempre que a gente fala que houve um roubo, houve um assalto, houve, né, um caso Maria da Penha, que a gente possa fazer o registro, porque o registro no boletim de ocorrência gera indicador, e o indicador gera necessidade de mais orçamento para que tenha mais política pública. Tá? Só para também corroborar aqui com o trabalho do colega, que é muito importante, sim, a gente promover né, essa filtragem no acesso às escolas com portões, né, mais inteligentes.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Agora deu. A indicação do vereador Hildo Polaco, né, na verdade, é real, né? E muito bom, na verdade, porque se botar detector de metal na escola, vai trazer mais um pouco de segurança para os nossos alunos. Né? Realmente os pais vão ficar mais tranquilos. Mas a gente espera que aconteça, né, o que está se pedindo aqui. Eu me lembro hoje, em 2017, eu estive aqui nessa casa e deve fazer mais ou menos 8 ou 10 anos. A minha filha estudava no Caíque também, né? E já tinha ameaça, anos atrás, o vereador Hilton, né? Só que o troço cada vez vai se aproximando mais. Eu acho que, bem de médio do nosso executivo, do nosso município, cada escola teria que ter um guarda, um policial na porta para intimidar esse problema que está acontecendo hoje em todo o Brasil, né? Porque é ameaça por cima de ameaça nas escolas, né? Nossos alunos. Então, já vão estudar com medo, bem adotado, né? Os próprios professores também não se sentem seguros, né? Mas o detector de metal já vai ajudar muito, né? Mas eu acho que nós temos que tentar, por intermédio do governo do Estado, né, o governo federal, é trazer mais brigada para a nossa cidade, mais guarda. E cada escola tem um guarda na porta. Os professores vão se sentir mais seguros. Os alunos também, até os próprios pais das crianças, né? Então, sou favorável ao seu trabalho, né? A gente espera que aconteça, né? E em 2017 eu fiz um requerimento pedindo tela na volta do Caíque por cima. E esse dia passei para a Leoiana, até hoje não foi contemplada, não tem, mas ajuda. E em 2017 já tinha criança de bandos que pulava por cima do muro ali, para fumar droga, de noite para fazer desordem, né? Então acho que cada trabalho que chega aqui nessa casa, que leva para o executivo, ele tem que ser concluído. Se nós estamos pedindo segurança, né, essa segurança tem que vir mais breve possível. Porque hoje o povo, na verdade, né, se encontra, né, com muitas normas e os alunos, a maioria, são menores, né? Hoje, se um pai der um tapa numa criança na rua, ele vai preso. Ele não pode dar, né? E de primeiro, o vereador Hilton, nós apanhávamos de canudo, né, das nossas mães, né? Nós, que nem eu falei ainda há pouco, a querida professora Inácia, que ensinava a nós e nos educou, botava nós de joelho quando fazia uma coisa errada. O vereador Cristino deve se lembrar, né? Então, hoje isso não acontece mais, né? Infelizmente, estão com o telefone na mão, estão com a internet e estão prendendo coisa aqui indevidamente. Mas sou favorável ao seu trabalho, vereador Hilde, e a gente espera que aconteça o mais breve possível essa segurança e detector de metais nas escolas. Mas não só isso, que tenha mais guarda na porta da escola e mais brigada para os pais das crianças ficarem mais tranquilos. É isso aí, vereador. Aprova o seu trabalho e a gente espera que aconteça o mais breve possível os detectores de metal.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Caros colegas, no adiantar da hora, já estamos chegando, né, no limite do horário regimental. Eu farei uso da palavra aqui, já que nenhum colega mais se manifestou, para aprovar, obviamente, o anteprojeto de lei do vereador Hildo, que prevê aí a instalação de detectores de metais nas escolas. Uma excelente proposição, óbvio. A gente imagina que um conjunto de sugestões, de ideias, de projetos, né, que sejam implementados é que vão chegar a um êxito, né? A escola cívico-militar é importante, mas é uma escola só. Os detectores de metais são para todas as escolas. Hoje à tarde, eu e o vereador Luiz estávamos em reunião lá com a direção da escola JDC. Eu preciso abordar esse tema. E a gente, muito preocupado, sugerimos, eu e o vereador Luiz, foi o vereador Luiz, nem o vereador Lincoln, não estamos aqui para ser pai de sugestão, não, mas naquele momento sugerimos à senhora prefeita e o vice-prefeito que fosse destinado, redimensionado o trabalho da Guarda Municipal, haja vista que no trânsito, via de regra, a gente vê aí duas, três viaturas, e as motos também, né, que não andam sozinhas. As viaturas andam com dois, três guardas municipais, as motos também não têm a capacidade de andar sozinha, né? Então, que a Guarda Municipal seja redimensionada o trabalho dela, principalmente agora, neste período que estamos vivendo, né, de crise na segurança municipal, vamos dizer. E a prefeita, naquele exato momento, já ordenou ao secretário de administração, que é o qual faz a gestão da Guarda Municipal, o secretário Bruno, que imediatamente fizesse uma escala totalmente atípica do que é usada nos últimos anos. Diga-se de passagem, anos atrás, uns bons anos atrás, com as escolas e a cidade bem mais segura, vereador Nedim, nós tínhamos guardas municipais no JDC. Nós tínhamos guardas municipais. O Angelito foi guarda municipal no JDC.
Permite uma parte, vereador?
Sim,
vereador. É aí que eu fico com dúvida, porque tu não sabe o que é guarda municipal e agente de trânsito. Sim. Hoje eles querem atuar na agente de trânsito. Antigamente ficava um guarda no CAIC, que era a guarda municipal, que é a guarda criada para cuidar os prédios públicos.
Sim. Obrigado, vereador Nedim. É isso mesmo, né? E não estamos aqui para julgar ninguém, não se sabe de certo em que governo que essa dinâmica mudou, mas mudou. Mudou e agora vem uma nova mudança na sociedade, no comportamento da sociedade, e nós precisamos, sim, erguer a cabeça, enfrentar, né? Eu creio que inúmeras medidas serão necessárias, e eu vou amanhã a Rio Grande, tenho um compromisso com meu pai pela manhã, e vou procurar falar com o prefeito Fábio Branco, com os vereadores de Rio Grande, para que... Não vou fazer essa visita sozinho, não. Vou compartilhar com os nobres colegas, para que a gente possa, colegas, visitar a Escola Cívico-Militar Cipriano Porto Alegre. Para que a minha fala seja uma fala espontânea dos senhores vereadores amanhã ou depois. Para que a gente possa lá visitar a escola, vereador Nedim. Não, ele está em discussão ainda. E que a gente possa visitar a escola lá, para que a gente tenha em loco noção da grandeza e do avanço que é uma escola cívico-militar. Caros amigos e ouvintes da rádio, eu sei que a população quer ouvir talvez muito mais de nós, mas palavras ao vento não adianta. Nós vamos todos, eu tenho certeza que todos aqui vão se debruçar com sugestões, com ideias, cobrar o Executivo Municipal, cobrar as forças de segurança, né? E estar principalmente também ao lado das professoras e professores, porque lá estão os trabalhadores dentro das escolas também. Se é que as crianças estão em risco, os professores e educadores, enfim, todo mundo também está. Mas vamos manter a fé, manter a calma, a tranquilidade, a cautela e a ação, né, contra isso tudo, porque eu creio que a gente, no final, vai vencer. Eu quero parabenizar o vereador Hildo. Detector de metal tem, sim, um grande valor, né, nesse combate. Já visto que tem relatos que alunos tentam entrar, né, com armas brancas, não sei se de arma de fogo também, nas escolas, né? E isso nos preocupa muito, e o detector de metal com certeza vai inibir bastante, mesmo que não chegue nem a pegar o aluno, mas o aluno já vai saber que vai ser pego na entrada, né, Gilmar? Provavelmente já nem conduza isso. Eu parabenizo o colega, somos pela aprovação, e o anteprojeto de lei do vereador Hildo Omar Xavier da Costa está em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes, eu quero agradecer a todos pela noite de hoje, pelos debates calorosos, pedir desculpas a algum colega se em algum momento não foi tão respeitoso, mas não foi a minha vontade. O parlamento tem dessas coisas, mas não foi nada pessoal e nem proposital. Muito obrigado a todos os servidores da casa, a assistência presencial e virtual também. Uma boa noite. Convocamos os senhores vereadores para a próxima segunda-feira no horário regimental. Muito obrigado.